Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Como sabem, temos a audição, a requerimento do Partido Comunista Português, audição conjunta, neste caso, do Sr. Ministro da Administração Interna, do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e do Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que eu aproveito para cumprimentar, agradecendo a prontidão com que responderam ao pedido de marcação desta audiência. Vamos a audiência processar-se-á de acordo com a grelha que foi distribuída aos senhores deputados. Haverá uma apresentação inicial por parte do requerente, neste caso o Partido Comunista Português, por 5 minutos. Depois haverá uma resposta por parte do senhor Ministro da Administração Interna por 8 minutos. E depois iniciaremos uma ronda pelos vários grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar, 3 aos deputados únicos representantes de partido, caso se inscrevam, e o fim do qual, essa primeira ronda, devolverei aqui a palavra aos auditados de hoje, por um máximo de 40 minutos, para que todos possam, enfim, responder aos pedidos de esclarecimentos dos senhores deputados. E depois, caso haja inscrições, haverá uma segunda ronda, com 2 minutos aos deputados que se inscreverem e depois uma resposta final também por parte dos senhores membros do Governo e do Sr. Presidente, por um máximo de 20 minutos. Se não houver segunda ronda, eu darei a palavra no final da primeira ronda, se for caso disso, à senhora deputada independente, caso ela se inscreva. Na hipótese de não haver segunda ronda, falará no final da primeira ronda, antes de, para poder colocar também, se for essa a sua intenção, pedidos de esclarecimentos aos membros do Governo e ao Sr. Presidente da Autoridade. Sem mais demoras, portanto, vamos iniciar esta audição, dando a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Nós, em primeiro lugar, queremos congratular-nos com a celeridade com que esta audição foi convocada. Ela tem um motivo próximo, tem uma causa próxima, foram os insultos de índole racista que foram proferidos num jogo de futebol contra um jogador do Futebol Clube do Porto. Essa é a causa próxima, algo que, pela sua gravidade, nos sensibilizou a todos, pela gravidade destes acontecimentos, porque efetivamente insultos racistas são uma ofensa ao conjunto da sociedade portuguesa, são uma ofensa a todos, é algo que nos envergonha a todos e que exige que haja medidas muito sérias e que sejam retiradas consequências ao nível da investigação, da prática desses factos e que os seus autores sejam efetivamente responsabilizados. Mas, sendo essa a causa próxima, ela dá motivo para que possamos discutir esta questão, não apenas centrados nesse caso, mas tendo em conta situações como essa. Aliás, é de notar que, a propósito desse caso que envolveu o jogador Marega, houve testemunhos de outros intervenientes num fenómeno desportivo dizendo que não era a primeira vez que isso acontecia, jogadores dizendo que também eles já passaram por isso, e, portanto, ficamos com a ideia de que não foi um caso isolado e que situações como essa, ou seja, insultos racistas em recintos desportivos dirigidos contra intervenientes no fenómeno desportivo, ocorrem sem que até agora tenham sido retiradas consequências significativas desse facto. E, do nosso ponto de vista, isso não pode ser. Ou seja, é uma situação que é intolerável e, portanto, existe que haja medidas concretas relativamente a esse fenómeno. Nós, nesta audição, estamos a ouvir responsáveis públicos, mas nós também propusemos que se fizesse uma audição, que terá lugar a seu tempo, envolvendo responsáveis também pela justiça desportiva, porque pensamos que aqui tem que haver uma articulação entre a justiça pública, administração interna, aparelho judiciário, mas também, a nível da justiça desportiva, têm que ser tomadas medidas muito sérias, têm que ser conjugadas. Não é possível que haja, da parte dos responsáveis públicos, atenção a esse fenómeno, mas que haja, da parte dos responsáveis pela organização das competições desportivas, a ideia de que tem que haver contemplação ou que tem que haver tolerância relativamente a fenómenos como esses. do nosso ponto de vista, não, e tem que haver aqui uma ação conjugada de todas as entidades intervenientes na organização e na realização de espetáculos desportivos, que isso responsabiliza-nos a todos. E, portanto, aquilo, ninguém se deve isentar da responsabilidade que tem ao seu nível relativamente à prevenção e à dissuasão de fenómenos dessa natureza. Mas falamos de insultos racistas, mas também verificamos a existência de outros fenómenos de violentos relacionados com o fenómeno desportivo. Designadamente, o lançamento de petardos, ou seja, quem, eu não vou muito a campos de futebol, mas toda a gente sabe que as pessoas são revistadas, enfim, à entrada dos estádios para não levarem coisas que não devem levar, mas depois verificamos que as chamadas claques são envolvidas numa espécie de redoma, mas depois é daí que dentro dos estádios surgem chuvas de petardos, e nós não percebemos como. Que vigilância é essa que é exercida sobre, ou seja, o facto de haver perímetros de segurança à volta desses grupos de adeptos, indica que terá que haver cuidados especiais de segurança relativamente a eles, mas depois é daí que os problemas surgem. E nós temos que nos questionar que vigilância que é efetivamente efetuada para que isso possa acontecer. E depois assistimos, nós neste momento está em julgamento nos tribunais, um fenómeno de extrema violência relacionado aí não diretamente com competições desportivas, mas ligados ao fenómeno desportivo. É um problema da justiça, a justiça está a funcionar e não é isso que nos traz aqui. Mas assistimos a miúde manifestações de violência, não dentro dos recintos desportivos, mas nas suas imediações, de manifestações ditas espontâneas, não autorizadas, com alguma violência, de insultos contra dirigentes, contra intervenientes no fenómeno desportivo, que nos leva a pensar que estamos a viver algo de muito preocupante relacionado com as competições desportivas em Portugal, um ambiente de violência. Do nosso ponto de vista, não se pode aceitar a ideia de que temos de dar algum desconto, de que a emotividade ligada ao fenómeno desportivo justifica insultos, injúrias...
Peço-lhe que conclua, Sr.
Eu vou concluir, Sr. Presidente, porque é o que nós queremos dos membros do governo aqui presentes. Não que nos... Que não há aqui, do nosso ponto de vista, um problema de alteração de leis. As leis são recentes, têm é que ser aplicadas, mas como é que o Governo, quer na área da administração interna, quer da tutela pela área do desporto, estão a encarar este problema? E como é que encaram as medidas que, aos vários níveis de intervenção, devem ser tomadas para que nós não sejamos confrontados com fenómenos desta natureza? É esse o objetivo fundamental desta nossa audição, ter o ponto de vista do Governo sobre isto e a ideia sobre as medidas que estão a ser encaradas para fazer face a sério, a este problema. Se ele não for travado, podemos estar confrontados com fenómenos da maior gravidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para dar então os primeiros esclarecimentos, dou a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todas as senhoras e senhores deputados nesta reunião e saúdo especialmente o Grupo Parlamentar do PCP pela iniciativa de promover esta audição, que de facto teve uma resposta imediata do Governo, como o Sr. Presidente testemunhou, de disponibilidade para estarmos aqui e também nos congratulamos pela possibilidade de a realizarmos num prazo muito breve relativamente aos factos que serviram de estímulo à realização desta reunião e à própria deliberação unânime, tanto quanto sei, desta comissão parlamentar. Esta matéria é uma matéria relativamente à qual a posição do Governo quer relativamente ao racismo enquanto fenómeno global e designadamente quanto ao racismo associado a fenómenos desportivos. Quer genericamente quanto à violência no desporto, é uma posição que é conhecida, que obviamente não começou nem com estes fenómenos, tem, aliás, como o Sr. Deputado António Filipe enunciou, intervenção legislativa recente da parte, não deste, mas do Governo, com a mesma orientação política que o antecedeu. Mas queria aqui saudar o atleta Marega pela forma como, pelo seu comportamento corajoso, determinou relativamente a um âmbito muito alargado da sociedade portuguesa aquilo que é essencial, que é considerar que estes fenómenos não são toleráveis num quadro geral e mesmo no quadro de competições de nível elevado ou qualquer outro, mas neste caso de alta competição, que não são toleráveis como algo correspondente a uma prática do setor ou a um tipo de terminologia, linguagem que deve ser objeto de alguma apreciação benevolente por estar associado a práticas comuns do setor. O Governo não o entende assim. E é por isso que eu ainda, enquanto Ministro Adjunto e com a minha então Secretária de Estado, Catarina Marcelino, agora deputada desta Comissão, apresentamos aquilo que foi uma revisão do quadro legal de prevenção e combate à discriminação racial ou étnica, que se traduziu, com base na experiência de uma lei com alguns anos de vigência, no reforço das competências da CICTRE, dando-lhe meios próprios e dando-lhe, sobretudo, legitimidade para agir, como fez, aliás, neste caso designado por caso Marega, relativamente a fenómenos de racismo, seja no desporto, seja em qualquer outra área da vida social portuguesa. Estamos a falar da lei, na sua última versão, 93/2017, de 23 de agosto, portanto uma lei com pouco mais de 2 anos da sua entrada em vigor, e recentemente, muito determinado por um debate público que teve na sua raiz os chamados acontecimentos de violência, não em recinto desportivo, mas associado ao fenómeno desportivo que o Sr. Deputado enunciou e que estão neste momento, depois na altura, as autoridades da segurança interna terem feito o que lhes cabia fazer. Estão nesta altura a ser apreciadas no âmbito das suas competências próprias pelas autoridades judiciais. Nós tivemos uma reflexão muito alargada aqui, envolvendo a sociedade portuguesa, mas designadamente envolvendo a Assembleia da República, que levou à aprovação da Lei 113/2019, de 11 de setembro, muito recente, uma lei com, neste caso, poucos meses de vigência, e à própria criação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que nos permite ter hoje aqui o seu Presidente acompanhando-nos nesta audição. Isto é, quer de um ponto de vista da iniciativa legislativa, quer o Governo, quer a Assembleia da República, porque estamos a falar, nos dois casos, de leis que, de matéria que, em que era de competência própria da Assembleia, o Governo teve a iniciativa, quer em matéria de racismo e combate à discriminação étnica, quer em matéria de combate à violência no desporto, em termos globais, o Governo teve a iniciativa legislativa, a Assembleia da República respondeu de forma muito afirmativa, contribuindo para a alteração do quadro legal aplicável. E é isso que nos permite, já hoje, relativamente a esta matéria, dizer-lhes que, quanto às forças de segurança, há uma orientação que é dada, naquilo que é a competência própria do Governo, de intervenção relativamente a este tipo de fenómenos, não os tolerando. Isso passa quer pela Primeira Liga, que é mais conhecida, quer por fenómenos de outro tipo, quer em outras modalidades, o futsal ou o hóquei em patins, são normalmente associados a um número significativo de fenómenos, quer também em níveis de competição amadora, até de camadas jovens, o que passou do recenseamento de 2.825 incidentes na temporada 2015-2016 para 4.354 globalmente na temporada 2018-2019. É um indicador. Passou também, hoje, desde setembro, esta nova lei em matéria de violência no desporto é apenas de setembro, nós temos hoje 112 decisões administrativas desde setembro, isto é, temos mais decisões de impedimento de frequência de recintos desportivos do que tivemos em, eu diria, em todos os anos anteriores. Temos 112 decisões administrativas que foram desde já tomadas. Mesmo relativamente aos fenómenos de racismo, o fenómeno, o que nos traz aqui é suficientemente grave, mas só nesta temporada desportiva, 19-20, dados que tenho atualizados, apontam, nas forças de segurança, recensearam 18 situações identificadas como associadas a fenómenos de racismo nas várias, quer nas várias divisões de futebol, quer noutras modalidades. E, portanto, o que nós dizemos é que este não é uma responsabilidade exclusiva do Governo. É também das entidades do setor. É da Liga de Clubes, é dos clubes, e por isso não nos basta fazer a auditoria que estamos a fazer à segurança de todos os estádios, que foi decidida com a Liga de Clubes e que irá decorrer até ao final de março. Entendemos que nesta matéria deve haver, pelos responsáveis da organização de eventos desportivos, uma posição muito clara que não tenha qualquer complacência e que a sanção desportiva deve estar associada à sanção criminal ou à sanção administrativa. Eu diria que o que vimos neste último fim de semana ainda no campeonato alemão, na sequência de insultos entre a dirigente de um clube em que houve uma atuação imediata do clube responsável, enfim, de que os seus adeptos eram responsáveis pelos insultos, esse é um exemplo que, eu diria, não gostaria de ver repetido. Gostaria que a situação não existisse, mas que marca um padrão de intervenção das áreas responsáveis pela organização do fenómeno desportivo, que o Governo gostaria que em Portugal fosse dada a mesma dimensão. Esta é a responsabilidade pública no plano legislativo, no plano da atuação das forças de segurança, no plano da atuação da autoridade, mas este é um debate em que as responsabilidades cabem a toda a sociedade portuguesa e cabem também aos responsáveis pela organização de eventos desportivos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então iniciar agora a ronda pelas várias bancadas, a indicação que eu tenho. Eu peço desculpa, há aqui alguns senhores deputados e senhoras deputadas que não são da primeira comissão. Se eu não souber o nome e tiver que perguntar, peço a vossa compreensão. Mas a indicação que tenho é que a primeira intervenção da parte da bancada do Partido Socialista será a cargo da senhora deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade, Sras. E Srs. Deputados. Eu julgo que o que nos traz aqui hoje, com este requerimento do Partido Comunista Português, é uma situação que é grave, mas é uma situação que nos traz aqui porque alguém, porque uma pessoa em concreto, que foi uma arega, reagiu a um ato de racismo num campo de futebol, num estádio de futebol. Se o Marega não tivesse reagido, provavelmente a situação tinha acontecido na mesma e nós hoje não estávamos aqui. E, portanto, há qualquer coisa de errado neste processo. É preciso que a vítima do racismo, é preciso que a vítima da discriminação tome posição, uma posição solitária, e tem que ser dito que foi solitária, para que esta reação na sociedade portuguesa e na política acontecesse. E há qualquer coisa aqui que não está bem, e é sobre isto que nós temos que refletir, e é sobre a prevenção e a ação para que não voltem a acontecer estas situações e que não tenham que ser as vítimas a reagir, que nos deve interpelar e que nos deve fazer pensar. Há, de facto, aqui uma situação de tolerância a atos de racismo no futebol. E esta tolerância não é exclusiva do futebol. Esta tolerância é uma tolerância que existe na sociedade e que é expressa naquela atividade e naquele momento desportivo. E, portanto, nós temos que passar desta tolerância ao insulto, ao incentivo ao ódio, à tolerância zero ao insulto e ao incentivo ao ódio. E, portanto, eu julgo que há aqui uma responsabilidade coletiva. Não é uma responsabilidade especificamente do Estado. O Sr. Ministro já aqui fez uma explicação do ponto de vista legislativo do que tem sido feito. Agora, tem que ser uma responsabilidade de todos. E para ser uma responsabilidade de todos, também tem que ser uma responsabilidade dos responsáveis pelo espetáculo desportivo. E o que aconteceu naquele estádio é que em nenhum momento houve uma intervenção do speaker a pedir contenção, a condenar a situação. Nada aconteceu no estádio até que o Marega sai do jogo. E, portanto, eu julgo que é esta responsabilidade coletiva que nos tem que interpelar. E eu gostaria, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, que nos pudessem um pouco explicar melhor qual é a ação da Autoridade para a Prevenção da Violência no Desporto desde setembro até agora, dos resultados que têm sido conseguidos. A própria Comissão contra a Discriminação Racial também tem muito mais condenações do que tinha anteriormente. Portanto, de parte do Estado há uma ação. Agora, o que é que nós precisamos de fazer mais? E também queria questionar sobre a prevenção. O que é que nós estamos a fazer do ponto de vista da prevenção? Porque aqui também há uma responsabilidade individual dos adeptos. E, portanto, nós temos que prevenir, nós temos que ter ações de prevenção e isso, julgo eu, também cabe ao Estado ter aqui uma ação concreta na prevenção da violência e do racismo no desporto. Este é um assunto sério, o Marega teve coragem, mas eu julgo que a mim entristece-me que tenha que ter sido a vítima a fazer com que toda esta discussão se fizesse no país e custa-me muito que aquilo que tem sido feito também não tenha passado na comunicação social e o que tenha passado tenha sido, sobretudo nos debates desportivos sobre desporto, tenha passado uma imagem de que em Portugal não se faz nada, quando nós sabemos que se faz e eu gostava muito que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado nos pudessem falar sobre aquilo que se está a fazer neste momento e que se tem feito nos últimos tempos para combater a violência no desporto e o racismo. Obrigada.
Sra. Deputada Maria Begonha.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente a presença do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate. Permito-me começar também reforçando a importância da intervenção da minha colega deputada Catarina Marcelino, na análise que faz também, que traz sobre o problema do racismo, no fundo, do combate coletivo que nos convoca a todos, mas acrescentar também o seguinte: de facto, não pode estar sujeita à interpretação a manifestação mais ou menos evidente de solidariedade em relação ao combate às formas de violência e crimes nos espetáculos desportivos, o facto é que existe crime de violência, de racismo, de xenofobia, de intolerância no desporto, que deve ser erradicado. Nós não admitimos a sua normalização. Por outro lado, também não pode estar sujeita, quero acrescentar que não está sujeita à interpretação, que existe uma estratégia pública de combate e erradicação da violência e racismo no desporto por parte do Governo da República. É relevante para a sociedade portuguesa, apesar, obviamente, de todos nós repudiarmos o que aconteceu, para o mundo do desporto, para os adeptos, para todos nós, que este debate ocorra quando dispomos de um novo regime jurídico e de uma nova lei de combate ao racismo e à xenofobia, que é o maior avanço da legislação que há memória desde há muito tempo para combate deste fenómeno, e termos também uma autoridade para a prevenção e combate com competências, com capacidade para atuar, como aliás já tem atuado. Até aos anos 90, o Estado não entrava no estádio, mas hoje, também com esta lei, podemos dizer que temos um avanço ou um salto positivo naquilo que é, de facto, a responsabilidade pública no combate ao racismo e à violência no desporto. Apesar de ser uma lei recente, dizer também que, apesar da criação recente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, nós podemos já extrair um conjunto de conclusões sobre resultados, era também sobre isso que queria falar. Hoje mesmo são publicados dados, também já aqui foi dito antes de mim, de que a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto já tomou 562 decisões, já tem 562 decisões proferidas, dados até ao final de fevereiro. O Sr. Ministro também aqui referiu os 112 casos de adeptos sancionados, afastados dos estádios. É um número superior num ano àquele que temos de muitos anos para cá e, portanto, é importante neste processo, nesta audição, e aproveito para saudar também, naturalmente, a iniciativa do PCP, entender que existe uma estratégia pública e que existe uma responsabilidade pública que está a ser exercida, mas que existe também uma corresponsabilidade de todos os agentes, que passa pela Assembleia, pelo Governo, clubes, Federação e Liga. Portanto, muito rapidamente, a questão que queria colocar ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Presidente da Autoridade, é uma questão que eu acho que nós entendemos que motiva alguma dúvida, necessidade de clarificação e importante para o debate público, que é onde qual a responsabilidade, a divisão de responsabilidade entre o Governo e entre a Liga, de outra forma mais simples, onde começa e onde acaba a responsabilidade pública e a responsabilidade da Liga no combate coletivo do fenómeno do combate ao racismo e a todas as formas de discriminação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e vou procurar contribuir para a reflexão generalizada com duas ou três notas, nomeadamente notas de natureza empírica. Isto porque acho que é relevante dizer-se que eu que sou de Guimarães, além de ser de Guimarães, sou adepto do Vitória de Guimarães e além disso mesmo estava naquela mesma bancada onde estes factos aconteceram. Estava lá. A ver o futebol, como costumo estar sempre, sempre que posso, faço por não perder um jogo do meu clube. E, portanto, dizer-vos o seguinte, tendo eu estado lá e sendo um adepto de futebol, vou muito ao futebol, sei falar sobre este episódio na perspectiva daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, do que costuma acontecer e não deve acontecer. Sobre isto dizer-vos o seguinte, realmente o Sr. Ministro começou por saudar o atleta Marega, E eu fazendo aqui um link à intervenção da Sra. Deputada Catarina Marcelino, que aliás aproveito para felicitar, porque subscrevo-a quase na totalidade, ou praticamente na totalidade, e não é surpresa nenhuma eu dizer isto, mas saudar o atleta Marega é um reconhecimento de incompetência de quem tem que atuar antes do atleta Marega. Porque o atleta Marega atua quando entende, na sua interpretação, que está a ser objeto de sonoridades que o incomodam, vamos dizer assim. E a partir daqui, sim, estou a tentar ser delicado, não é? Podemos lhe chamar insultos racistas, mas estou a tentar ser delicado. Posso chamar urros, ululares, há várias expressões para isto, não é? Estou a tentar estar ciente do sítio onde estamos a falar. E, portanto, incomodado, sai e faz a sua função bem. A verdade é que está nos jornais que duas semanas antes houve idêntica situação no estádio Salvo Erro do Moreirense. Num jogo com o Futebol Clube do Porto. Situação idêntica que não conheceu nenhuma intervenção da parte do Governo, nomeadamente na perspectiva pública. Ou seja, a condenação que o Sr. Secretário de Estado se apressou a fazer, fazendo uma generalização nacional, é muito importante que nós todos saibamos pegar neste assunto, em tudo o que ele tem de pedagógico e educativo, mas também é muito importante que não saibamos cair no erro de surfar a onda da mediatização e esquecermos logo disto no momento imediatamente a seguir. Porque a mediatização é ocorrida, aqui acontece, por força da intervenção do atleta. Ponto. E isto é o que é. A partir daqui, tudo sucede o que não teria sucedido se não fosse a intervenção do atleta. E isto é o ponto que nos tem que fazer refletir. Há aqui uma circunstância que eu também não posso deixar de dizer, porque esta onda de condenação generalizada fez, é preciso reconhecê-lo, e sentiu-se na minha terra, e eu quero dizer isto, uma condenação generalizada à própria comunidade, que é altamente injusta, e que aliás teve uma manifestação deste fim de semana, de afirmação de como aquela comunidade e todo o país tem fenómenos de racismo, mas não é um país racista. Aliás, é um país que convive muito bem, que cresceu, que se construiu no convívio entre raças, religiões e entre pessoas de todas as paragens e mais algumas. E, portanto, era também importante que esta nota fosse aqui dada, ou seja, que as generalizações são sempre perigosas e que ocorrem sempre que os responsáveis políticos acorrem a tentar ser os primeiros a fazer uma condenação de um facto que é agora público ou que tem agora uma publicidade, mas muitos outros com muito menos publicidade têm ocorrido perante o silêncio dos mesmos responsáveis. Duas notas de reflexão, estendendo a questão do racismo à questão da violência no desporto. Uma que um artigo de Pacheco Pereira no Público e uma declaração do António Lobo Xavier na Circulatura do Quadrado. Uma que fazia comparar, e eu até nem concordo com isto, qualquer insulto que distinga um homem de outro homem é um insulto de natureza racista, e quanto a isto não há quanto a mim a mais pequena dúvida. Mas a verdade é que a violência gera violência. E a violência não é apenas a que está nos adeptos, mas aquela que é transportada diariamente pelo dirigismo, pelos jornais desportivos, pelo fenómeno todo ele, que leva, como disse o Sr. Deputado António Filipe, a uma consagração de uma espécie de um regime paralelo para o fenómeno desportivo. E, aliás, o Sr. Ministro fez um enquadramento genérico em que referiu isso mesmo. Passou do futebol para o hóquei em patins e já não sei se foi o handball, mas outra modalidade. Mas a verdade é que o problema está nas manifestações racistas e não no local onde elas ocorrem. Não é? E dizer ainda o seguinte, e para terminar. O senhor Ministro falou num plano global de combate à discriminação. Falou em iniciativas legislativas. De facto, estamos todos de acordo que, do ponto de vista legislativo, não há carências de intervenção. O que há carência é de atuação. Ou seja, aliás, a segunda intervenção do Partido Socialista, que procurou tirar algum do espaço àquilo que compete ao Governo dizer, falou em que existe estratégia pública. Aquilo que tem que existir é a ação pública. Nós não estamos a questionar a existência de estratégia pública, estamos a questionar a falta de ação pública para cumprimento dessa mesma estratégia que, consensualmente, está adequada à prevenção e ao combate ao fenómeno. E por isso, Sr. Ministro, dizer-lhe que é particularmente feliz ter saudado o atleta Marega, porque, usando aqui os exemplos futebolísticos, eu diria que este episódio, se tivéssemos que lhe dar um resultado, era Marega 1, Governo 0. Porque o Marega intervém e depois tudo vem a seguir. E sem a intervenção do Marega, nós não podemos deixar de nos fazer esta pergunta. Eu, aliás, digo exatamente o que disse a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Sem o Marega intervir, não estaríamos provavelmente aqui. E temos que saber reconhecer isto.
Peço que conclua, Sr.
Deputado. Vou concluir perguntando ao Sr. Ministro, e é mesmo só esta pergunta, que, tendo sido noticiado que estava já uma equipa da PSP em vigia de adeptos em Guimarães e em Braga, perguntar-lhe se isto corresponde à verdade e, correspondendo à verdade, porquê. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, com a indicação de que dividirá o seu tempo com o Sr. Deputado Luís Montano. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate de Violência no Desporto. O caso do Moça Marega demonstrou de uma forma inequívoca a violência do preconceito e da discriminação. O jogador foi insultado de um modo vil e cruel. O uso de cânticos racistas e a comparação do jogador a um animal reproduzem o repertório de uma ideologia de superioridade racial com o objetivo explícito de humilhar e de estabilizar o jogador. É uma atitude discriminatória que se apoia no conceito de racismo biológico, que ao longo de séculos promoveu a dominação das pessoas negras, considerando-as primitivas, inferiores e incivilizadas. É um atentado à dignidade e humanidade do jogador. É imprescindível que todas as instâncias com responsabilidades esportivas e políticas utilizem todos os instrumentos legais de que dispõem para apurar responsabilidades e aplicar as devidas sanções. Estes casos não podem ficar impunes. Este caso deve interpelar-nos para uma reflexão mais profunda sobre o enraizamento de manifestações de racismo e discriminação na sociedade portuguesa, do que o futebol é uma das faces de maior visibilidade. O racismo é uma construção social que produz e reproduz desigualdades e que se manifesta em várias dimensões da nossa vida coletiva, afetando com especial violência as pessoas negras. No entanto, apesar dos frequentes discursos de defesa dos direitos humanos, o racismo está de tal modo enraizado na sociedade portuguesa que as suas manifestações, mesmo as mais violentas, são consideradas normais. Naturalizou-se a violência racista ao ponto de muitas pessoas deixarem de a reconhecer como tal. Está normalizada nas relações sociais, sendo a sua manifestação nos estádios de futebol e noutros recintos desportivos apenas uma das múltiplas expressões da sua prevalência entre nós, o que se traduz pelo reduzido número de condenações registadas. O mito da tolerância da sociedade portuguesa, um dos pilares da narrativa identitária nacional, tem impedido o reconhecimento explícito das manifestações do racismo e da discriminação racial no nosso país. Naturaliza-se o racismo, aceita-se a violência e a opressão, tolera-se o intolerável. Este mito alimenta uma negação ativa do racismo enquanto uma prática sistémica e estrutural. As manifestações reconhecidas como racistas são entendidas apenas como resultado de ações individuais e isoladas, fruto da ignorância e remetidas para a esfera interpessoal. Reduzir o racismo às manifestações interpessoais como resultado de atitudes de algumas pessoas mal intencionadas é uma abordagem errada e impede uma resposta estruturada de combate ao racismo e à discriminação. Como um sistema que produz e reproduz desigualdade, o racismo está presente em todas as dimensões da sociedade e, por isso, requer uma resposta também, ela sistémica, que combata e previna todas as suas dimensões e manifestações. Quando nós, enquanto comunidade nacional, nos empenharmos neste combate, jogadores como o Marega não precisarão de abandonar o campo sozinhos, sob um coro de insultos racistas. Toda a sociedade estará com eles. É hora de entrarmos em campo para este confronto. O racismo não é uma opinião, é um crime. Agora passo a...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O ano passado, esta Assembleia da República, trabalhou sobre uma proposta de lei do Governo, do regime jurídico que combate ao racismo, xenofobia e intolerância nos recintos desportivos. Foi uma lei que saiu daqui deste Parlamento melhorada. E, nomeadamente, no seu artigo 43b, obriga a que a AP-CVD, a autoridade competente, torne públicas as contraordenações ou as condenações e os seus relatórios sobre todos os casos, não só de racismo, de violência, mas neste caso específico de racismo, que acontecem nos recintos desportivos em Portugal. Do que é do conhecimento do Bloco de Esquerda, esses relatórios e essas condenações não estão públicas no site da internet. Justamente o artigo 43b obriga a isso. Há com certeza razões, e este é um combate, como foi aqui dito pela minha camarada Beatriz Gomes Dias, é um combate sistémico e onde não é apenas o Governo que tem responsabilidades sobre isso. Mas nas responsabilidades do cumprimento da lei, o Governo é o primeiro a ser chamado a essa batalha. E é justamente a pergunta que nós queríamos colocar hoje, se a Lei 103/2019 está a ser inteiramente aplicada. Já foi aqui dito em várias intervenções anteriores, falta a ação. Parece-nos a nós que podíamos começar por tornar públicas estes relatórios destas condenações para termos uma visão geral, aprofundada e real de tudo o que tem acontecido no fenómeno desportivo em Portugal no que toca ao racismo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu ouvi naturalmente a intervenção que o Sr. Ministro fez sobre esta matéria, sendo considerações com as quais todos podemos concordar, e referindo até aquilo que tem sido feito, realmente a nível legislativo, e que se fez, efetivamente, para combater o fenómeno da violência no desporto. Agora, eu creio que, em todo o caso, importa obter do Governo um ponto de situação relativamente àquilo que o Governo considera que é necessário fazer e que ainda não está a ser feito, ou que está a ser feito de forma deficiente. Por caso contrário, ficaríamos todos muito satisfeitos com o que se está a fazer e todos pensaríamos que a situação, enfim, que temos que é aceitável, que é boa, e efetivamente não é. Ou seja, aquilo que nós vamos assistindo, assistimos com o caso Marega, vamos assistindo, eu não digo todas as semanas, mas vamos assistindo com alguma frequência a fenómenos de violência, de discurso de ódio, de manifestações de ódio, relacionadas com, em torno do fenómeno desportivo, em torno das competições desportivas, dos espetáculos desportivos, mas nem só dos espetáculos apenas, à volta do fenómeno desportivo. E creio que importa saber que medidas é que estão a ser encaradas, designadamente de articulação com os organizadores, que permita dar alguma tranquilidade aos cidadãos. Eu imagino que haja muitas pessoas que até gostariam de ir ao futebol e que não vão, precisamente por se aperceberem de fenómenos com os quais não querem, ou não querem pactuar, ou não se querem sujeitar, não é? A irem com crianças, designadamente com crianças, a campos de futebol, com receio de que haja manifestações de violência que as possam afetar. Eu creio que essa mensagem de tranquilidade ainda não está a ser dada. Não está a ser dada, porque a sensação que há é de impunidade. Ou seja, quando nós ouvimos falar de medidas, quando nós vemos que, eu recito outra vez o caso dos petardos. Quer dizer, nós vemos grandes operações policiais, vemos reportagens televisivas com os responsáveis das forças de segurança sobre operações que envolvem centenas, de efetivos das forças de segurança, que são um custo enorme para o país, mas que evidentemente, enfim, o fenómeno exige que haja essas medidas. Mas depois vemos que, apesar dessas medidas, assistimos a uma chuva de petardos num estádio de futebol, nós perguntamos, bom, há alguma coisa ali que, não, que devia ter sido feita e não foi. Não é? E, portanto, eu creio que haver, dar também ao conjunto da sociedade uma visão exata do que é que se está a fazer, das consequências, ou seja, de quem são, quantas pessoas é que foram proibidas de frequentar estádios desportivos em consequência da sua, de comportamentos antissociais, tenham sido detectados, tenham sido identificados e que foram responsabilizados. Nós não vemos consequências no plano desportivo relativamente a situações dessas. Ou seja, e, portanto, a sensação que se dá para o conjunto da sociedade é que estas coisas acontecem, de que não se passa nada a não ser uns debates inflamados nas televisões que só contribuem para aumentar a violência. E, portanto, e creio que essa, um balanço do que é que ainda não se está a fazer e que é indispensável que seja feito para melhorar o ambiente à volta do fenómeno desportivo e para que sejamos todos claros de que comportamentos como insultos racistas em todo o lado, mas estamos aqui a falar de um fenómeno desportivo, não são toleráveis e, quando são detectados, têm que ter consequências. Ou seja, têm que haver, os infratores têm que ser responsabilizados de acordo com a gravidade social que estes fenómenos têm. E, portanto, eu creio que não gostaria que saíssemos daqui todos muito contentes e que depois para a semana acontecessem coisas semelhantes àquelas que assistimos nas semanas anteriores. E aí acho que se justificava que houvesse também um balanço daquilo que não está, ainda não foi feito e não pode deixar de ser feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma breve, até porque, enfim, acompanharei, mas não ficarei para ouvir as respostas, porque tenho uma outra comissão, que já começou, de resto, com o Sr. Ministro Santos Silva, com assuntos onde o CDS também tem algumas questões que quer colocar, mas deixarei aqui uma nota ou duas muito simples. Em primeiro lugar, enfim, talvez como o Sr. Deputado António Filipe, apesar de ser um adepto convicto do seu clube, não ser frequente dador habitual dos estádios de futebol, dizer ao Sr. Deputado António Filipe que há coisas diferentes aqui. Aquilo, a chuva a que se refere são chuvas de tochas, essencialmente. E isso é que é incompreensível, como é que pode existir num estádio de futebol uma chuva de tochas. Porque os petardos é outra coisa. As chuvas não são petardos é outra coisa, e sabemos, pelas forças de segurança, discutimos aqui a lei, penso que o Sr. Deputado também participou nessa discussão, que os petardos são... enfim, os responsáveis poderão dizer, são muito dificilmente detectáveis, mesmo por uma revista minuciosa, porque, pelo que me dizem, podem passar praticamente num maço de tabaco. Quer dizer, portanto, imaginando a entrada de uma claque num estádio, chegar ao ponto do maço de tabaco de detectar o petardo é muito difícil. As tochas não. E, portanto, aí, de facto, o Sr. Deputado tem toda a razão, e alguma coisa já devia ter sido feita para resolver este problema, quer dizer, porque ele continua a acontecer semana após semana. Há aparentemente permissividade em relação aos chamados grupos de adeptos organizados, ou claques, ou seja o que for, que são os utilizadores desse tipo de violência. Eu defendi aqui, mas gostava que isso fosse muito claro, uma coisa, que é, isto faz parte, na minha opinião, de uma realidade global, que é a lógica da violência no desporto e a lógica da linguagem de ódio associada ao desporto, designadamente ao futebol profissional. Portanto, esse é o problema em geral. Agora, dentro desse problema em geral, não é que seja uma coisa diferente, mas eu acho que deve ser detectado, deve ser isolado dentro do problema global a questão do racismo, que é, obviamente, como a própria lei nos diz, uma realidade específica e um crime em concreto dentro da linguagem de violência global. Não é que uma coisa seja completamente separada da outra, porque é uma que permite a outra. Eu acho, sinceramente, que estes adeptos que se recorrem a estes insultos racistas, eu concordo com praticamente tudo o que disse o deputado André Coelho Lima, mas neste caso concreto, usando mesmo a expressão insultos racistas, se calhar se fosse outro tipo de insultos que eles pudessem usar, também usavam, porque há ali uma associação entre o ódio gerado no fenómeno desportivo e na rivalidade e o tipo de insultos. Agora, é evidente que o combate ao racismo tem que ser detectado dentro desta realidade e tem que ser combatido dentro desta realidade. E obviamente que aquilo que já foi dito, estamos todos de acordo. O caso Marega tornou-se um caso exemplar, em alguma medida, porque o atleta teve uma reação que em Portugal era inédita. Já aconteceu com outros atletas, já aconteceu noutros campeonatos, já aconteceu noutras provas desportivas. Em Portugal foi a primeira vez que um atleta teve esta reação, sendo que, como disse bem o deputado Coelho Lima, tinha acontecido uns dias antes que o atleta Conte, se não estou em erro, num jogo anterior, penso que é esse o nome do jogador, tinha acontecido com o Nelson de Semedo, tinha acontecido com Pedro Mantorras, tinha acontecido com Renato Sanches em diversos estádios. Portanto, estes jogadores vieram inclusivamente, muito interessante a declaração, por exemplo, do atleta e jogador da Seleção Nacional, Nelson de Semedo, que veio dizer, eu não saí, se fosse hoje saía. Se fosse hoje, depois de avaliar tudo e depois de avaliar o comportamento até do meu colega, se calhar saía. Na altura, se calhar, foi impelido a não sair pela sua lógica, porque é evidente que o atleta, naquela situação, tem duas coisas na cabeça ao mesmo tempo. Digo eu, que nunca joguei profissional, mas digo eu, um atleta tem duas coisas na cabeça. Ajudar a equipa, isso está enganado, senhor deputado. Ajudar a equipa é o primeiro raciocínio. O segundo, obviamente, é denunciar a situação e revoltar-se contra uma situação que é insustentável, não é? E penso que isto ocorreu, e daí também a reação dos colegas que lhe pedem para ficar. Ou seja, a lógica de equipa, por um lado, de quem está num confronto esportivo, mas por outro lado, a indignação justa do homem que é insultado. E, portanto, o que tornou isto num caso foi, de facto, como aqui foi dito, a reação do atleta Moussa Marega, porque senão não seria o caso que é. Em relação às respostas, temos muito pouco. Quer dizer, e a primeira ronda do Sr. Ministro deu-nos praticamente nada. Ou seja, o que é que está a ser feito? O que é que foi feito? Seja no combate à violência em geral, seja na forma de lidar com estes grupos mais radicais e mais violentos. O que é feito no combate, tirando as campanhas, que obviamente essas todos acompanhamos, o que é feito? Bom, muito pouco e também, sinceramente, ou mudam rapidamente a resposta. Eu tenho ouvido o Sr. Secretário de Estado várias vezes tentar conciliar partes, compreendo isso, mas parece-me curto. O Sr. Presidente da Autoridade, a primeira reação que eu ouvi foi que iria falar com a UEFA e saber as melhores práticas e tal. Bom, é um bocado tardio para uma comissão que já foi criada há não sei quanto tempo e com o fenómeno que acontece semana após semana, em inúmeros eventos desportivos, e eu posso-vos garantir que não acontece só no futebol profissional ou mais alto escalão. Acontece em jogos de miúdos. E esses eu, por razões estritamente familiares, acompanho. E acompanho este tipo de fenómenos e este tipo de comportamentos, seja de linguagem de insultos, seja até de linguagem de insultos racistas, em jogos de miúdos, de júniores, de juvenis. E, portanto, o que é que está a ser feito, eu, sinceramente, parece-me muito pouco. Há aqui uma outra discussão, que é a de se Portugal é ou não é um país racista. Eu essa discussão, sinceramente, não acho que seja das discussões que nos levem a lado nenhum, porque, ao contrário, e vou discordar da senhora deputada do Bloco de Esquerda que usou da palavra, porque, ao contrário, um bocadinho do que o que este fenómeno nos diz, senhora deputada, na minha opinião, repare uma coisa, qual foi a reação do país...
Estou mesmo a terminar,
a última frase, senhor Presidente. Qual foi a reação do país, no seu todo, a esta situação? Foi de indignação. O país esteve todo ao lado, tirando uma ou outra exceção, que conhecemos e até compreendemos e conseguimos interpretar e analisar, o país esteve todo do lado do comportamento de Moussa Marega, a comunicação social, toda a gente. Isso significa que Portugal é um país, como todos, em que há racismo, mas não é um país estruturalmente racista, na minha opinião. Mas essa discussão não nos leva a lado nenhum, que nos interessa saber o que é feito, o que é que pode ser feito e o que é que o Governo tenciona fazer. Termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao tema que aqui nos traz hoje, ele não é de facto indissociável daquilo que é a violência numa forma mais genérica e diversa da sua manifestação. É um facto, é um fenómeno que nos deve, acima de tudo, envergonhar a todas e a todos, e no caso dos eventos desportivos, deve de facto convocar-nos a não permitir e a não tolerar estas expressões, porque a verdade é que aquilo que verificamos é que a violência, a intolerância, o discurso de ódio tomou conta das bancadas dos jogos de futebol, e portanto, e isto é algo que não pode e não deve acontecer. O recente caso do Marega, de facto, chamou aqui a atenção da ordem pública para aquilo que é o racismo, não é lamentavelmente um caso isolado e menos ainda, só vem expressar de facto a presença daquilo que passou hoje a ser como tolerado ou aceitável, que são estes discursos racistas ou de ódio nos jogos de futebol. E aqui falhamos todos enquanto coletivo, porque quando um jogador tem de sair sozinho de um campo, e quando enquanto coletivo não somos todos a parar o jogo, seja ele dentro ou fora das quatro linhas, de facto estamos aqui a falhar. E também enquanto políticos, enquanto eleitas e eleitos, e aqui também o Governo, tem de ter uma palavra a dizer, e não pode ser única e exclusivamente as ligas profissionais ou o próprio setor a autorregular-se e a controlar estas questões. As expressões de discriminação racial e étnica não podem, de facto, ser toleradas na nossa sociedade. Recordo os dados revelados pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, bem como da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que nos dão conta de episódios e processos relacionados com a discriminação racial, dentro e fora do contexto desportivo, bem assim como algumas decisões condenatórias. Ao longo dos últimos meses, temos, de facto, verificado este episódio crescente, seja também, de facto, no contexto do que aconteceu com o próprio Sporting Clube de Portugal, ou até mesmo noutras circunstâncias em que até os próprios árbitros chegam a ser agredidos, há de facto aqui, de forma mais transversal à nossa própria sociedade, comportamentos que são completamente intoleráveis. Verificamos isto nos atos diários de intolerância, seja nos centros de saúde, nos hospitais, nos diferentes profissionais ou nos próprios tribunais ou em outros contextos sociais, como até mesmo nas escolas em que alunos e encarregados de educação são agredidos, provocam agressões e, portanto, há aqui um problema que não direi que é estrutural, porque Portugal não é de facto um país em que a violência esteja enraizada ou estruturada, mas que começa a ser preocupante. E se não travarmos e não atuarmos de facto para, de alguma forma, garantirmos que as pessoas não se sentem ofendidas nos seus direitos e que temos uma sociedade mais empática, corremos o sério risco das pessoas continuarem até a ver que estes discursos, de forma galvanizante, obtêm respostas ou soluções onde não devem obtê-las, e falo nomeadamente de uma parte crescente da população que se identifica depois com discursos populistas que em nada vem a resolver e comatar aquilo que são os problemas diários da nossa população. Gostaríamos de saber, e recordamos aqui, que já passaram mais de 20 anos da aprovação da lei que sanciona a discriminação racial, falo da lei número 134 de 99, de 28 de agosto, outros 15 da transposição da Diretiva Europeia da Igualdade Racial 2000/43 da Comunidade Europeia, mas são leis que ainda, de facto, não estão interiorizadas em todas e todos, e continuamos aqui a ver que é necessário e desenvolver ideias e estratégias para combater o racismo. Sabemos, de facto, que as desigualdades sociais muitas vezes podem potenciar discursos xenófobos e que o próprio combate às discriminações só se pode fazer afirmando, desde logo, as semelhanças que todos os seres humanos têm e também promovendo a igualdade, nomeadamente para que o desporto, que é a matéria que aqui nos traz hoje, possa unir ao invés de dividir. E menos ainda, obviamente, permitir que o desporto nos venha a diminuir enquanto seres humanos. Mais recentemente, já aqui foi falada na lei número 113 de 2019, que veio estabelecer o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, e gostaríamos de saber, Sr. Ministro, desde logo, e apesar de se tratar de uma legislação recente, compreendemos que o balanço possa ser de alguma forma difícil, mas gostaríamos de saber que balanço faz da implementação desta lei, nomeadamente quanto à possibilidade de que adeptos que tenham causado perturbação séria ou violenta da ordem pública em espetáculo anterior possam, de facto, ser impossibilitados de aceder ao recinto esportivo. De acordo com aquilo que foi a informação viabilizada pela Sra. Procuradora-Geral da República, o Ministério Público lançou um projeto piloto em Braga. No entanto, no âmbito deste e em parceria também com a Polícia de Segurança Pública, já foram proibidas mais de 53 pessoas de entrar nos recintos desportivos. Gostaríamos de saber para quando está previsto o alargamento a outras áreas do país ou, de forma mais transversal, aos jogos desportivos em que esteja presente maior índice de criminalidade ou de incidentes. Gostaríamos também de saber que demais medidas preventivas têm sido desenvolvidas, seja para reforçar a segurança nos jogos de futebol, que de facto acaba por falhar até face ao número de pessoas que muitas vezes estão a aceder ao recinto desportivo, para que haja aqui uma maior eficácia desta legislação e a construção, de facto, de uma sociedade mais empática dentro e fora das quatro linhas. Consideramos que, de facto, tem que haver aqui, a par desta questão do desporto, uma estratégia também integrada e preventiva daquilo que é a violência, e não apenas, obviamente, no desporto. Mas, Sr. Ministro, nós não podemos continuar, de facto, a viver paredes meias com a discriminação, com a intolerância e com o ódio. E, nesse sentido, não podemos, de facto, ser tolerantes com aquilo que é a intolerância, e gostaríamos de saber, porque esta não é apenas uma questão das ligas ou federações, o que é que o Governo está disponível para fazer para enfrentar este fenómeno que mina aqui a nossa sociedade, porque se de um campeonato desportivo se tratasse, ainda estamos muito longe de disputar o título e esperamos, obviamente, que enquanto coletivo saiamos todos desta questão vencedores, porque não podemos, de facto, continuar a ter situações em que um desportista, seja quem for, sai de um campo porque foi, obviamente, insultado e diminuído naquilo que são os seus direitos humanos.
Obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, eu pergunto se acham que vai ser necessária uma segunda ronda, porque se não for o caso, eu dava a palavra agora à Sra. Deputada Independente. Não tendo inscrições para a segunda ronda, acham que sim? Vai ser necessário. Então pronto, ficamos por aqui, haverá uma segunda ronda. Dou então a palavra ao Sr. Ministro, por um tempo máximo de 40 minutos, e peço depois, na gestão do tempo, se quiser passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado ou ao Sr. Presidente, para me fazer dar essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados que intervieram nesta ronda e que, com as questões que colocaram, me permitirão clarificar, desenvolver mais alguns dos temas que a intervenção inicial não permitiu adequadamente desenvolver. Como o Sr. Presidente referiu, eu farei algumas considerações gerais e em matérias da competência do Ministério da Administração Interna. Darei depois a palavra, quer ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, quer ao Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, quer das áreas de tutela do Ministério da Educação, nesta área enquanto tutela do desporto, quer para a resposta detalhada a algumas questões que foram colocadas sobre a atividade da autoridade. E a primeira resposta geral, saúdo a preocupação que unanimemente foi dada por todas as bancadas relativamente à relevância social do fenómeno. E diria que, e novamente referindo quanto foi aqui importante o comportamento do atleta Marega, o Governo não acordou para esta matéria nesse dia. Acordou bastante antes, e demonstramo-lo aqui, quer num plano legislativo, quer no plano da atuação que é determinada criando a autoridade, nas orientações que são dadas às forças de segurança, quer num conjunto de medidas que nesta matéria têm vindo a ser tomadas. E, Sr. Deputado André Coelho Lima, também, com toda a franqueza, nós, e percebo até a sua invocação vimaranense que enunciou, nós não confundimos aquilo que é a gravidade dos fenómenos de violência do desporto, ou a gravidade do fenómeno de discurso de ódio ou de práticas racistas na área do desporto, com o futebol, ou com uma cidade, ou com um clube. Disse-o, lembro-me, quando apresentei aqui no plenário, na legislatura anterior, o diploma que, em matéria de combate ao racismo, à discriminação étnica e à xenofobia, dizer, lembro-me ter usado essa expressão no debate da generalidade, os portugueses orgulham-se da mesma forma dos golos da seleção nacional, sejam eles marcados pelo Cristiano Ronaldo, pelo Ricardo Quaresma ou pelo Éder, como todos nos lembramos do histórico golo do Éder. E, portanto, estes bons dias em que os adeptos do futebol se reconhecem nestes 13, e podíamos dar outros exemplos, mas compreendem bem porque é que estou a usar deliberadamente o exemplo destes 13 atletas de elite que tantas alegrias nos têm dado, estende-se, não confundo, nem com a cidade de Guimarães, que se destacou pela forma como a sua autarquia participou no esforço de acolhimento de refugiados, ou com o clube sequer de que se disse adepto, e que sei, no qual, não sei se ainda, mas pelo menos até há algum tempo, desempenhou funções de grande responsabilidade um colega meu de liceu, um ilustre desportista, um amigo meu, o antigo guarda-redes Neno, antigo guarda-redes internacional, que fez parte da sua carreira no Vitória de Guimarães e sei que depois assumiu responsabilidades. A última vez que estive com ele era dirigente, tinha funções dirigentes no Vitória de Guimarães. Portanto, não confundo aquilo que é a preocupação do Governo com a gravidade do fenómeno, nem com o futebol, enquanto fenómeno social relevante, nem com uma cidade, nem com um clube importante na representação da cidade, pelos exemplos que lhe dou. O Governo não acordou para esta matéria. Em matéria legislativa, alterou o diploma sobre combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação étnica. Em matéria desportiva, atuou adequadamente, criando a autoridade para de prevenção e combate à violência no desporto, alterou o quadro legal aplicável ao regime de violência no desporto e, designadamente, de prática de atos racistas na área do desporto. Dirão, e bem, com toda a razão, mas não vale a pena fazer boas leis. Foi dito aqui, no essencial não falta lei. É verdade, não vale a pena, não basta fazer boas leis, que mereceram, aliás, nestes dois casos, um consenso bastante alargado aqui na Assembleia da República, e foram as duas, julgo, discutidas aqui nesta comissão na legislatura anterior. É necessário fazer mais, e por isso esta é uma matéria que, quer da formação das forças de segurança, é uma área prioritária, e mais de 2 mil efetivos, quer da PSP, quer da GNR, tiveram formação específica nesta área de prevenção da violência no desporto e de combate ao racismo na área do desporto. Também nesta matéria foi considerado, e eu dei números que provam aqui o aumento do relato de registro de incidentes, foi considerada prioritária a atuação e o registro de incidentes, quer no futebol profissional, quer no futebol amador ou de classes de formação, quer noutras modalidades, e dei dois exemplos de modalidades em que houve uma particular atenção relativamente a esta matéria. Em segundo lugar, também queria aqui destacar que, recentemente, o que se decidiu fazer foram auditorias de segurança aos 18 estádios da primeira divisão, e auditorias de segurança significa o seguinte: identificar as zonas de acesso, identificar as características internas dos estádios, identificar as zonas em que por vezes são encontradas as tais tochas, que são diferentes dos petardos, o Sr. Deputado Telmo Correia já não está, mas as tais tochas que por vezes, o que nos dizem as forças de segurança é que estão já dentro dos estádios, com uma tolerância em zonas de arrecadação, em zonas internas dos estádios, e as características de segurança dos próprios estádios, as características para eventuais situações de evacuação, e nestas auditorias estão a participar a PSP, a GNR, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Portanto, e neste contexto, começamos com o Estádio Nacional e o Estádio do Bonfim, e até ao final de março todos os 18 estádios da primeira divisão serão auditados, daí resultará relatórios detalhados em que se dirá à Liga e aos clubes em causa o que é necessário fazer para uma intervenção em matéria de segurança. Bom, nos casos serão correções, noutros casos implicarão alguma obra, e a Liga assumiu um compromisso que essas correções serão feitas até o início da próxima época desportiva, e se não o fizerem, o Ministério da Administração Interna considerará que esses estádios não estarão em condições de receber jogos de primeira divisão na próxima época. Também foi desenvolvido, e o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto dará aqui indicações complementares, foi desenvolvido o projeto do chamado cartão de adepto. O cartão de adepto significa basicamente que aqueles que assistem aos jogos nas zonas dedicadas aos chamados grupos organizados de adeptos, vulgo claques, passarão a ter um bilhete especial que está indexado a um determinado lugar no estádio e que está e que é personalizado, o que significa que há uma responsabilidade que permite identificar quem é que estava naquele lugar e quem é que... e também uma responsabilidade que é inibidora da transmissão desse bilhete que não se transpõe uma pura responsabilidade objetiva por qualquer de todos os factos criminais, mas transmite uma responsabilidade por essa transmissão de um lugar que foi vendido àquela pessoa em concreto para aquele local concreto naquele estádio. E o sistema também estará em funcionamento a partir do início da próxima época desportiva. E também a matéria de identificação. Violência tem uma dimensão bastante mais ampla, mas eu referi aqui o conjunto de ocorrências desde o início da época 2019-2020, 1.658 ocorrências registadas, nas várias modalidades. Não estou futebol profissional, futebol não profissional e em demais modalidades, as forças de segurança registaram 1.658 ocorrências até há cerca de uma semana atrás. Admito, não estão aqui os registros do último fim de semana, mas estão aqueles que podemos ter com maior atualidade. E mesmo relativamente ao racismo, não acordamos com o caso Marega. Eu disse aqui que havia mais de uma dezena de situações nesta época, e não quero aqui... todas elas foram participadas ao Ministério Público, e vou dar aqui só dois exemplos. Diria, bom, no jogo Porto Young Boys para as provas europeias, em que houve insultos a um atleta de raça negra do clube suíço, e que tal foi registado, está participado ao Ministério Público, que abriu inquérito. O jogo foi antes do caso Marega, foi no dia 19 de setembro de 2019, a PSP atuou, abriu o processo, identificou o suspeito, bom, e o processo corre os seus termos. Mas, como disseram alguns senhores deputados, infelizmente não estamos só a falar dos níveis mais elevados, neste caso, de competições europeias. No cartacho União de Tomar, realizado no dia 8 de dezembro, e estamos a falar do Campeonato Distrital de Santarém, também houve insultos e que foram registados, identificados os envolvidos, bom, e o Ministério Público de Tomar abriu o processo e, portanto, o processo estará a correr os seus termos. Estou a dar deliberadamente dois exemplos, um de provas internacionais, outro de um campeonato distrital, que foram anteriores ao chamado caso Marega. Isto é, o Governo não acordou para esta questão, nem no plano legislativo, nem no plano da ação concreta, mesmo estas auditorias tinham sido decididas antes do chamado caso Marega, nem relativamente à intervenção em matéria penal. As auditorias visam também uma questão que é sensível, que tem a ver com a necessidade de videovigilância nos estádios. Nós verificamos que em alguns dos estádios a videovigilância não está, existe, mas não permite a adequada identificação, a adequada visualização e, portanto, esta é uma área que está a ser dada particular atenção e serão feitas as recomendações adequadas aos clubes responsáveis e à própria Liga. Foi referida aqui uma iniciativa que envolve o Ministério Público, é uma iniciativa da Polícia de Segurança Pública, é uma iniciativa do Comando de Braga. Braga tem neste momento uma particular, o Sr. Deputado que é eleito pelo Círculo, mas enfim, todos os que servem ao fenómeno desportivo compreenderão do que estou a falar. Braga é um comando para as forças de segurança que hoje se reveste de uma particular complexidade dos comandos. Porquê? Porque existem 5 clubes hoje que disputam a Primeira Liga, o que significa, para além dos chamados conflitos de vizinhança, que são sempre, por vezes, muito vivos nos fenómenos desportivos, significa a realização, praticamente todas as semanas, de jogos com clubes que disputam os primeiros lugares do campeonato. E por isso a PSP escolheu o Comando de Braga para a realização de uma experiência em parceria com a Procuradoria-Geral da República, e que passa por equipas não diria equipas conjuntas, mas trabalhe em conjunto, designadamente com a deslocação de magistrados do Ministério Público aos estádios em que acompanham o trabalho desenvolvido pela Polícia de Segurança Pública e conhecem, no final, os relatórios de ocorrência que aí são feitos. Nós vemos de forma muito positiva, nós, Ministério da Administração Interna, muito positiva a manifestação de vontade da Sra. Procuradora-Geral da República de alargar esta atividade, esta ação com caráter nacional e, aliás, decorreu recentemente também na região, em Braga, um seminário em que foi discutido de forma muito ampla, com participação de todas as entidades, com participação dos clubes também, foi discutido o fenómeno ligado à violência no desporto e à caracterização de fenómenos de que exigem aqui como articular a atuação entre aquilo que é a responsabilidade do Estado e aquilo que é a responsabilidade dos clubes. Agora, queria aqui dizer, e para concluir a minha parte nesta intervenção, que esta proatividade das políticas públicas, que é devida e que tenho todo o gosto aqui em prestar contas dela, não vejo a mesma clareza, e queria dizê-lo com toda a franqueza, não vejo a mesma clareza nos responsáveis pela organização do fenómeno desportivo. Eu segui com muita atenção os debates, não costumo seguir, mas enfim, cada um tem as suas opções, mas segui com muita atenção, eu diria, o debate que se travou na noite em que ocorreu o fenómeno que nos traz aqui a esta audição. Bom, e vi de vários comentadores, terei aqui a elegância de não dar exemplos, mas vi de vários comentadores um discurso, diria, no mínimo, relativamente desculpabilizador e desvalorizador da gravidade, não de todos, mas de vários, desculpabilizador da gravidade daquilo que aconteceu. E julgo que, nesta matéria, a posição do Governo, julgo que neste tem aqui uma concordância nas suas linhas gerais, pelo que eu percebi, quer na preocupação, quer quanto às linhas de ação de todos os grupos parlamentares, que a palavra neste debate é de claramente considerar que não podemos tolerar. Não podemos achar normal nem os fenómenos de violência, nem poderemos achar normal aquilo que é o discurso de ódio ou a prática de insultos racistas e, por isso, dei-lhes aqui exemplos das provas europeias aos distritais em que a ação foi tomada e foi anterior a este fenómeno. A interdição de acesso a recintos desportivos, eu também já o disse na intervenção inicial, desde setembro há mais decisões tomadas do que em todos os anos anteriores e isso deve-se ao trabalho da nova autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto. Portanto, acho que esta é uma responsabilidade que cabe ao Governo, cabe às Forças de Segurança ter aqui uma atuação, especificamente no que é a área MAI, e estamos a tê-lo, e seremos tão ativos aqui como fomos em fenómenos anteriores, sejam de intolerância, fosse na noite lisboeta, fossem os chamados acontecimentos de Alcochete, em que as forças de segurança fizeram o que deviam, e depois as autoridades judiciárias farão também o que lhes compete, no quadro das suas responsabilidades próprias, com salvaguarda de todos os direitos processuais de todos os intervenientes, não é? Mas acho que aqui o mérito do debate que temos aqui hoje, a situação que nos trouxe aqui este debate, é convocar aquilo que é muito da intervenção do setor, perceber que esta é uma área em que há comportamentos que não podem ser tolerados e que estes comportamentos afetam gravemente a credibilidade de um fenómeno social e de um fenómeno cultural, económico, nas suas várias dimensões, que é um fenómeno relevante e que nós queremos encarar pelo lado positivo, como os tais golos do Éder, do Quaresma ou do Ronaldo, e não por estes maus exemplos de que nos trouxeram este debate. Eu pedi agora que fosse dada a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria desde logo começar por agradecer. Está ligado?
Está.
Eu, pelo menos, sinto a minha voz amplificada, espero que seja o sentimento de todos nesta sala e de todas. Queria agradecer ao Sr. Presidente o facto de ter a oportunidade também de estar aqui pela primeira vez na primeira comissão desta Assembleia da República, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e começar por dizer que, enfim, vou ao encontro absolutamente do que foram as palavras ainda agora do Sr. Ministro da Administração Interna, quando dizia que saudava esta unanimidade com que, enfim, todas as intervenções que aqui ocorreram foram no sentido, eu diria num sentido absolutamente sensato, num sentido absolutamente razoável de fazer uma abordagem a esta temática. Mas eu quero partilhar desde já um lamento com as senhoras e com os senhores deputados. E o lamento que tenho a partilhar convosco é que esta nossa discussão, as intervenções que aqui hoje vamos fazer, vão ter uma ínfima, mas mesmo muito, muito ínfima repercussão, digamos, no mediatismo nacional, face ao que aconteceu com o episódio do Marega. Episódio que todos nós saudamos e que colocam, inclusivamente, o Sr. Deputado André Coelho Lima a dizer, Sr. Secretário de Estado, rapidamente veio, digamos, a público condenar. O que eu lamento, Sr. Deputado, é que as condenações centenas anteriores que eu tenha feito a, enfim, comportamentos desta natureza, ou de natureza violenta, como estes também são, obviamente, não tenham tido a repercussão. E pergunto ao Sr. Deputado se acha que o Secretário de Estado surfou a onda mediática quando confrontado com uma reação. O que é que eu diria? Diria, não, acho que aquilo é normal. Diria, não me vou pronunciar sobre isso. Acho que me pronunciei no sentido de resto que todos aqui nos pronunciamos. O que acontece, de facto, é que não há uma real percepção, e isso é algo que naturalmente eu lamento, do que o Governo tem feito nesta área, e tanto e tem feito nesta área. Não há essa percepção. Tem responsabilidade o Governo disto? Eu, como não costumo, enfim, como se diz popularmente, sacudir a água do capote, diria que eventualmente o Governo também tem aqui alguma responsabilidade. Mas não é só, única e exclusivamente, responsabilidade do Governo. Se não, vejamos, a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, que eu saúdo também pela intervenção que aqui trouxe, disse inclusivamente um fenómeno crescente. Um fenómeno crescente. Já aqui se falaram de petardos e de tochas, o que os relatórios da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana relatam a este respeito é que os artefactos pirotécnicos nas últimas épocas desportivas têm reduzido e têm reduzido significativamente. Então o que é que está aqui a acontecer para nós termos esta ideia de que há um fenómeno crescente? Quer dizer, isto deve-nos merecer reflexão. Como nos deve merecer reflexão, porque é que alguns aspectos têm, enfim, tanto mediatismo e outros não têm? Porque, efetivamente, também como o Sr. Ministro aqui disse, há neste momento, há, digamos, ao fim de semana desportivo passado, ou seja, anteontem, havia 112 adeptos interditos de aceder a recintos desportivos. Isto é um número absolutamente recorde. Nunca o país conheceu um número desta dimensão. Aliás, teríamos que somar muitos e muitos anos, digamos, de atividade sancionatória para chegar a este número. Mas a percepção que se tem é que há impunidade, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, que aproveito também para saudar pela sua intervenção. Mas pergunto-lhe, Sr. Deputado, sentiu alguma impunidade na reação e acha que faltou reação ao Estado nos episódios de Alcochete, por exemplo? Aqui alguém tem alguma dúvida que as instituições atuaram? E mesmo no caso que aqui nos traz, no caso do Marega, quando o Ministério Público instaurou um processo, quando a Federação Portuguesa de Futebol, através do seu Conselho de Disciplina, instaurou um processo, quando a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência instaurou um processo, e estamos, portanto, aqui a falar do funcionamento da Justiça Comum, se quiserem, da Justiça Desportiva e também da Justiça Administrativa, que é a que a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto aplica, quer dizer, houve ou não houve atuação?
Sabem, senhoras e senhores deputados, eu lamento também é que infelizmente não tenha tido qualquer repercussão mediática o que eu ainda na semana passada fiz na cidade do Porto. De resto, cumprimentando também aqui o Sr. Deputado Luís Monteiro, e já vou responder objetivamente à pergunta que aqui nos deixou, porque efetivamente no Porto, na semana passada, na apresentação de um livro que se chama Quem Alinha, Desporto com Valores, que é só a 20ª publicação à qual o Plano Nacional para a Ética do Desporto, do Instituto de Desporto e da Juventude, se associa para passar uma mensagem positiva e de valores com o desporto. Aliás, que acrescem estas 20 publicações a mais de 2.000 iniciativas junto das escolas, dos clubes, das associações que o PNED tem levado a cabo, e quando aí nessa sessão entreguei, tive o gosto e o privilégio de entregar ao jogador Fábio Martins, digamos, o título de embaixador do PNED, porque o Fábio Martins, não sei se alguns dos senhores ou das senhoras deputadas têm conhecimento, deixou publicamente também um grito, tal como o Marega. Fê-lo nas suas redes sociais e no Facebook, um post que eu aconselho vivamente a leitura, aliás, acho que deve ser lido e relido, porque traduz muitíssimo bem o sentimento de um profissional de futebol que sistematicamente é alvo, digamos, de um discurso de ódio, que todos nós hoje reconhecemos, e em que pergunta às pessoas muito simplesmente, aconselho vivamente a leitura do post, não vou conseguir aqui reproduzi-lo, até porque são palavras verdadeiramente sentidas, perguntando se as pessoas não acham que ele próprio também é uma pessoa, se não acham que ele próprio também não tem filhos, e o que é chegar a casa e impedir os filhos de acederem a qualquer tipo de informação, porque senão os filhos ficam a pensar que o pai eventualmente é um criminoso, e uma pessoa que faz atos completamente condenáveis. Pois o secretário de Estado do Desporto lá esteve a entregar-lhe este, digamos, título de embaixador do PNED, a exultá-lo por esta sua atitude de fair play, de, enfim, de viver o desporto com estes valores, mas o Fábio Martins não é o único embaixador do PNED que nós temos dezenas de embaixadores do PNED. Inclusivamente, o IPDJ tem esta ação preventiva, entregar a bandeira da ética para o desporto, às associações, aos clubes, a quem se revela verdadeiramente, enfim, merecedor desta a atitude positiva do desporto. Qual é o impacto mediático que isto tem? Não tem. Não é notícia. Comentam os infindáveis programas televisivos sobre estas matérias futebolísticas, algumas destas ações. Não comentam. Não comentam. E, portanto, dá a ideia que não acontecem. Então, mas, ó senhoras e senhores deputados, quando hoje o país tem pela primeira vez um organismo público única e exclusivamente dedicada ao tratamento destas matérias e à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, não se fez nada. O IPDJ tinha 5 juristas para tratar tudo o que era matéria jurídica de um instituto público daquela natureza. 5. Hoje, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto tem 12 para tratar apenas as matérias contraordenacionais da Lei da Violência do Desporto. Imaginem o que eram 5 juristas a tratar das contratações públicas, enfim, todos os processos jurídicos, de recursos humanos, das utilidades públicas desportivas, de tudo, e ainda mais das contraordenações que nos chegavam via as autoridades de segurança. Hoje a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência tem 12. Evidentemente que isto se traduz em quê? Em celeridade, em eficácia no tratamento destes processos. E por isso não espanta, como aqui já foi dito, que haja 562 decisões proferidas por esta autoridade apenas num espaço de um ano. E o Sr. Presidente terá a oportunidade também aqui de se dirigir às senhoras e aos senhores deputados, mas vai dizer que eu, ao dizer um ano, estou até, enfim, a ser um bocadinho exigente, porque a autoridade, na verdade, 100% instalada, como qualquer um de nós compreende, isto não é criar e aprovar um decreto regulamentar em novembro de 2018, imediatamente está em funcionamento, não. Em bom rigor, na sua totalidade, digamos, de recursos humanos, de recursos, de equipamentos, de tudo, não tem sequer um ano de existência. 562 decisões proferidas contrastam também muito com o que aconteceu para trás. Então, e não é tão significativa a lei que o Governo propôs, é um facto. Foi uma proposta de alteração à lei, mas que esta Assembleia aprovou. E aprovou, eu diria, não com unanimidade, mas com uma muito, muito larga maioria, os pontos todos. Uma lei que foi altamente discutida com todos os agentes que fazem, digamos, uma intervenção e têm uma intervenção direta nesta matéria. Agentes de segurança, Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura, agentes desportivos, e alterou-se essa lei, que inclusivamente hoje dá a capacidade de iniciativa à própria autoridade, não estando, como no passado, refém e à espera que um auto-notícia apareça para que possa fazer o seu trabalho. E o grupo multi-institucional que o Governo criou, juntando Conselho Superior de Magistratura uma vez mais, Procuradoria-Geral da República, PSP, GNR, Administração Interna, os próprios agentes esportivos, a Liga, a Federação Portuguesa de Futebol, para que a informação, digamos, flua mais facilmente entre todos estes agentes. E que possamos verdadeiramente começar a tratar a violência no desporto como ela deve ser tratada, não com a aceitação da normalização do fenómeno. Eu costumo dizer muitas vezes, como acontecia com a violência doméstica aqui há umas décadas. Enfim, era mais ou menos normal. Felizmente, isso já é passado, não é? No que diz respeito à violência doméstica. Eu só espero que esteja a acontecer com o fenómeno da violência no desporto o que aconteceu já aqui há uns anos, que toda a sociedade unanimemente condena, não aceita, não normaliza, porque não é de facto aceitável, enfim, num estádio civilizacional como é o que nós vivemos. Senhor Deputado Luís Monteiro, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto está de facto obrigada a tornar públicos os dados, digamos, e o resultado do seu trabalho. Fê-lo hoje de manhã. Evito-lhe já, digamos, aquela situação que pode ser embaraçosa para ambos, que é de, ó, Sr. Deputado, então isso hoje, de propósito, quando veio à Assembleia. Não, na verdade é que hoje passam sensivelmente 6 meses, entramos no 6º mês de atividade da autoridade. E nós precisamos, porque a lei determina que é preciso serem públicos, é obrigatório torná-los públicos, mas havia que pensar, como é que íamos torná-los públicos? De que forma é que se iria fazer? Que dados é que poderíamos, digamos, tornar públicos? Dois, juntar aqui, permita-me assim a expressão, algum trabalho de forma a que, a partir de agora, e esse é o compromisso da autoridade e, naturalmente, da tutela também, que a partir de agora mensalmente sejam conhecidos estes dados, mensalmente sejam conhecidos já. Acho que não faz muito sentido, e estaremos todos de acordo, que amanhã haja uma qualquer decisão da autoridade, enfim, e haja imediatamente uma atualização do site. Isso fará, digamos, perder alguma rastreabilidade, até que é desejável a quem queira consultar esses dados. Portanto, quando o Sr. Deputado António Filipe perguntava o que é que falta, o que é que ainda está para fazer, eu diria que estará sempre muito para fazer. Da parte do Governo, objetivamente, e por último referir aquela campanha de sensibilização a todos os cidadãos que lançámos, chamada Violência Zero, eu diria que da parte do Governo estará sempre algo para fazer, mais não seja a monitorização, o acompanhamento do trabalho, que é naturalmente obrigatório, mas há muito, muito a fazer por parte de outros agentes. Muito a fazer por parte de outros agentes. Agora, eu espero que não haja aqui nenhuma tentação de fazermos um retrocesso de qualquer dia, enfim, ser o Estado a organizar as competições desportivas no nosso país. Isso, de resto, iria logo absolutamente de encontro ao que, neste caso, não era de encontro, era contra o que são as determinações internacionais das entidades que gerem o futebol, que não aceitariam, naturalmente, essa situação. Mas que tem que haver, objetivamente, da parte de todos os agentes desportivos, um compromisso maior com o combate à violência no desporto, isso para mim é, diria, indiscutível. E os agentes desportivos não são só os clubes, não são só, digamos, as associações, ou a Liga ou a Federação Portuguesa de Futebol. Eu acho que a comunicação social é um agente desportivo também. Tem uma responsabilidade acrescida. E, evidentemente, que o público em geral, os adeptos, também devem ter essa preocupação. Se eu não tolero, eu tenho dito isto muitas vezes, se eu não tolero um comportamento violento, enfim, anormal, num café em que esteja, numa biblioteca, na Assembleia da República, porque é que hei de tolerá-lo num recinto desportivo? O seu deputado André Coelho Lima, há pouco, enfim, em linguagem futebolística chama-se, acho que, deixar o pé para trás, para se fazer à falta, porque eu gostei da sua intervenção globalmente, mas no final não deixou de fazer, a rábula do Marega um governo zero. E eu quero lhe dizer que o senhor deputado seguramente não alinha com o que é o discurso muitas das vezes que nós ouvimos vulgarmente. Eu no outro dia fui a uma televisão, deu a impressão que aquele jornalista que me estava a entrevistar queria que fosse eu ao estádio prender aquelas pessoas e de preferência que prendesse a bancada toda. Eu hoje percebi que cometeríamos uma enorme injustiça. O senhor deputado estava lá a assistir ao jogo e da mesma forma como aqui frisou tantas vezes que estava a utilizar uma linguagem, uma forma delicada, acredito que lá nessa mesma bancada estivesse a ter a mesma forma delicada e linguagem. Ou seja, seria verdadeiramente uma injustiça se prendêssemos toda aquela bancada, tomando a parte pelo todo. Portanto, este combate é um combate de facto de todos, absolutamente todos. O Governo renega responsabilidades? Com certeza que não. Agora, o Governo tem feito a sua parte? Do meu ponto de vista, tem. Do meu ponto de vista, tem. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E passo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate na Violência no Desporto.
Muito obrigado. Sendo a minha primeira intervenção na tarde de hoje, gostaria de começar por saudar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É com enorme gosto e agradecendo também a oportunidade que me é dada, que aqui estou hoje, também ter a possibilidade de falar daquilo que tem sido a intervenção desta nova autoridade, que tem gerado curiosidade e com toda a legitimidade daquilo que tem sido o nosso trabalho e os nossos resultados. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o nosso mandato e também aquilo que são as nossas fontes de atuação estão bem definidas na Lei 39 de 2009, que foi recentemente revista, mas também, e faço questão de nunca esquecer este facto, na Convenção de Saint-Denis, que foi ratificada por Portugal em 2018, e que nos dá também aqui importantíssimas ideias ou princípios de atuação que não podemos deixar de aplicar. Se a Lei 39 de 2009 nos dá as ferramentas dessa aplicação, tenho que recordar que a Convenção de Saint-Denis, sendo originária do Conselho da Europa, dá aqui à parte do desporto e da proteção do desporto uma importância muitíssimo maior enquanto fator de promoção de valores. E esta autoridade, mais do que uma questão numérica que o Sr. Secretário de Estado muito bem frisou, é também a questão de, como estava diagnosticada há muito tempo, existir aqui uma entidade especializada, dedicada exclusivamente a estas matérias, que acompanha, de facto, os fenómenos, que acompanha tendências, que participa e faz parte de uma rede internacional mais alargada e que olha para esta questão do desporto e da proteção do desporto, das suas principais ameaças, que era ao nível do discurso de ódio, manifestações de violência e também, em especial, a matéria que aqui nos traz hoje, a questão do racismo, como algo absolutamente fundamental. E, se é importante passar dos atos às palavras, naquilo que foi o ato de inauguração da sede da autoridade em julho do ano passado, na cidade de Viseu, eu não posso deixar de ler, de forma muito breve, aquilo que foi um excerto do discurso de inauguração e que marcava, também de certa forma, aquilo que era o nosso plano de intenções, que é retirado de um discurso de Nelson Mandela, que refere, e citando, o desporto tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas outras coisas o podem fazer. Fala aos jovens numa linguagem que eles entendem. O desporto pode criar esperança onde outrora só havia desespero. É mais poderoso do que os governos na destruição de barreiras raciais. O desporto ri na cara de todos os tipos de discriminação. E não passou apenas por uma questão de discurso, não passou apenas por uma questão de plano de intenções, de facto, sistematicamente, fazendo uso das tais ferramentas que a autoridade tem ao seu dispor, esta autoridade, sempre que estejam reunidos os requisitos que o permitam, tem aplicado as medidas, desde logo a título cautelar ou a título de sanção acessória, das medidas de interdição de acesso a recinto esportivo. E porquê? E explicando aqui a importância destas medidas. Estava diagnosticado, de facto, a necessidade de garantir uma consequência imediata em termos sancionatórios, mas também, a nível daquilo que são os princípios desta Convenção de Saint-Denis, uma adequada implementação de uma adequada estratégia de exclusão de adeptos de risco. Ou seja, vamos reduzir os fenómenos de violência no desporto, reduzindo também o número de pessoas responsáveis por estes mesmos comportamentos, com todas as possibilidades de reintegração, obviamente, mas
trata-se de prevenir através desta ferramenta que já provou ser muito eficaz noutros contextos. Desde logo, a questão da montagem de uma máquina administrativa com uma grande dose de automatização de processos, em termos daquilo que foi a sua informatização, dos novos processos de trabalho, da capacidade de fazer acusações num prazo muitíssimo reduzido, quando é o caso disso, obviamente, quando dá lugar a acusações, e também aquilo que é a emissão depois dessas sanções, que já são, de resto, consultáveis no nosso, na nossa página de internet, ganhou-se aqui muito em celeridade. E depois, os números já foram aqui ditos, escuso-me a repeti-los, temos, de facto, um nível de interdições que eu diria que ainda não será, será um número que ainda não está ao nível do número de incidentes que temos, portanto é um número que eu prevejo que venha a crescer, mas que tem, entre os motivos que têm levado a estas interdições, algumas questões de racismo e discriminação, questões de incitamento ou atos de violência e utilização de artefactos ou engenhos, ou também a posse de engenhos pirotécnicos. A lista já está publicada, portanto é verificável também que estes são os três dos principais motivos e que também, a nível da comunicação social, têm sido assumidos por nós como áreas prioritárias de atuação. Em termos de ação, juntamente com outras entidades, quer em sede daquilo que é o seu Conselho Consultivo, quer também na articulação mais direta com outros intervenientes, seja diretamente com as forças de segurança, seja com as autoridades judiciárias, seja também com o próprio IPDJ e com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, têm acontecido reuniões de coordenação, têm existido trabalhos conjuntos. A iniciativa que o Sr. Ministro da Administração Interna referiu, suscitada pela Polícia de Segurança Pública em conjunto com o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, vai ter alargamento ao território nacional e a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto já sinalizou e já há, neste momento, já houve reuniões que prevêem esse alargamento do plano com a integração da Autoridade. Na sexta-feira passada, estive numa reunião também com representantes da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, onde foram tratados diversos temas, entre os quais também este caso que aqui nos traz, de Moussa Marega, mas também a questão da participação da autoridade neste mesmo plano. Porque do ponto de vista da prevenção geral, por via da ação sancionatória, é essencial, de facto, que as entidades públicas estejam alinhadas, e é isso que está a acontecer. E é também essencial que daquilo que é a intervenção de todos os atores intervenientes do mundo desportivo, da justiça desportiva, mas mais os organizadores, os promotores desportivos, também se juntem nessas iniciativas, porque está dito também na mesma Convenção de Saint-Denis, não sou eu que o digo, que uma abordagem multidisciplinar e conjunta é absolutamente essencial à abordagem a estes problemas de complexidade inegável e à qual é essencial, de facto, que cada parte dê o seu contributo para que juntos possamos, de facto, debelar e erradicar estes problemas. E da minha parte é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, pelas minhas notas, houve apenas uma questão, se o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado quiserem acrescentar, foi que não vi abordada, que foi colocada pela Sra. Deputada Maria Begonha, que tem que ver com a divisão de responsabilidades entre as autoridades e a Liga. Como é que o Governo vê essa divisão de, se quiserem ainda usar da palavra para dar uma resposta à Sra. Deputada? Passo por favor.
Sr. Presidente, eu julgo ter sido razoavelmente claro relativamente a esse tema e por isso enunciei aquilo que é a responsabilidade do Governo, da qual não nos eximimos, e das autoridades administrativas, designadamente da autoridade, IDEI, quer no plano legislativo, quer no plano administrativo, quer no plano das prioridades definidas às forças de segurança, daquilo que é o nosso campo de atuação e pelo qual prestamos contas à Assembleia da República. Mas digo que há aqui uma, e esta a principal diferença, o principal virar de página que o chamado caso Marega julgo pode ter, é relativamente à forma de enfrentar esta questão por parte dos responsáveis da área do desporto e, designadamente, do futebol profissional. É perceber que este é um tema que é da sua responsabilidade e que consideramos que as sanções, designadamente de matéria desportiva, tem aqui um impacto que não pode ser subestimado e relativamente ao qual, naturalmente, até pelo respeito pela autonomia na organização dos eventos desportivos, não vou aqui entrar em detalhe, mas estou certo que os senhores deputados, na audição que farão brevemente ao Presidente da Liga, não deixarão de o questionar sobre a matéria.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então fazer a segunda ronda. Eu peço aos senhores deputados que se queiram inscrever, que sinalizem, a senhora deputada Joacine, com certeza, que ainda não usou da palavra, o senhor deputado André Neves. O senhor deputado Isabel Moreira, o senhor deputado Beatriz Gomes Dias. Eu próprio depois também me inscreverei para uma questão no final. Senhora deputada Joacine Catar Moreira, 2 minutos, por favor.
Senhor Presidente, há alguma maneira de eu usar os minutos extras do nosso deputado ausente? Não há.
Senhor deputado, eu peço-lhe que coloque a questão e eu tentarei que consiga fazê-lo em tempo.
Sim, senhora. Ok. Iniciar por referir algo que é insistentemente repetido. Ele, ministro da Administração Interna, senhor secretário, por ali fora. O racismo, ele não é um fenómeno, não é? O racismo é uma estrutura velhíssima, histórica e com impactos monumentais na existência quotidiana de milhares de indivíduos. Não é? Portanto, ele não é um fenómeno que de vez em quando é ouvido aqui, é ouvido ali, para ali fora. Qualquer indivíduo racializado, nomeadamente eu, não é? Está quotidianamente a relacionar-se a... com ele. Mas, obviamente, que nós hoje nos unimos, não é? Exatamente porque ele de vez em quando é realmente olhado enquanto fenómeno, mas enquanto um fenómeno mediático. E esta é a minha maior ansiedade em relação aqui a isto. Há uma unanimidade quase nacional, quase ideológica. Toda a gente acha que é altamente errado, condenável, intolerável, os atos racistas contra um futebolista. Não é? A ironia aqui é esta. Nelson Semedo não abandonou antes, porque ele sabe exatamente o que é que acontece com os afrodescendentes que reagem ao racismo quotidiano. Ao contrário de Marega, não é? Que é um indivíduo de outras origens, que não nasceu em Portugal, digamos assim, e que não tem estas enormes condicionantes quotidianas da realidade nacional, que é absolutamente implacável com qualquer um e qualquer uma que reaja violentamente a atos de racismo. Normalmente estes indivíduos vão imediatamente a uma quadra onde são espancados sucessivamente durante horas e onde são automaticamente constituídos arguídos.
Peço-lhe que conclua, senhora deputada.
E o que eu hoje iria os tribunal era. Obviamente que não se mete em causa as entidades, não é? Algumas entidades que trabalham no combate à violência, etc, etc, e que são entidades absolutamente úteis, não é? Agora, o que a mim me importa não é se essas entidades existem, é qual a eficácia do seu trabalho, qual o resultado efetivo na melhoria da situação dos afrodescendentes, dos negros e das negras em termos nacionais. Mas isto nos vai exigir algo.
Tem mesmo que concluir, senhora deputada.
É compreender isto. Se o senhor ministro, se o senhor secretário de Estado consideram se há ou não há uma urgência social no combate ao racismo e à xenofobia. Racismo este que não é unicamente o interpessoal, mas igualmente o institucional, e quais os mecanismos existentes e as iniciativas existentes hoje que não existiam antes para reforçar isso. Era só. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só um ponto de ordem prévio para dizer que me parece importante perdermos muito tempo num dado que já deveria estar adquirido. É tão normal dizer que Portugal tem problemas de racismo grave como é normal dizer que Portugal tem problemas de machismo grave ou tem problemas de sexismo grave, com o agravante da história que qualquer país pós-colonial tem. E, portanto, parece-me um pouco patético em 2020 ainda ouvirmos discursos tão quase arrepiados com o facto de se afirmar que Portugal tem problemas de racismo graves, para mais com estudos como o estudo de 2014, que mostra que, aliás, Portugal é dos países da Europa que mais acredita, por exemplo, que há raças inferiores a outras, que há raças menos inteligentes que outras, que há raças com menos pessoas aptas para trabalhar em determinadas coisas do que outras, e, sobretudo, ver aqui reações como a do Sr. Deputado Telmo Correia, a dizer que, bom, mas todos foram unânimes a reagir àquele comportamento. Bom, não é por aí que se afere se um país tem problemas graves de racismo ou não, quer dizer, não é quando alguém, um grupo de adeptos imita comportamentos de macaco, não é preciso chegar-se a esse extremo para ver se um país é racista. Portanto, é para além dos comportamentos interpessoais, é o tal racismo estrutural, e é ver como é que as pessoas racializadas são tratadas em termos de emprego, de justiça, de habitação, enfim, todas essas questões já foram aqui altamente tratadas. Mas queria dizer que acho lamentável dizer que ver como o PSD escolheu tratar este assunto um pouco, desculpe, Sr. Deputado, como um adepto do Guimarães, porque, no fundo, parece que estava a desresponsabilizar o clube, e nós não estamos aqui propriamente em campanha autárquica, e eu acho que escolheu atacar o governo. E eu devo-lhe dizer que aqui parece-me que é Marega 20, Marega 20, e portanto não há um outro campeonato, é Marega 20, Marega 20, não é Marega 10 e outra pessoa, ou outra qualquer instituição, o que quer que seja, foi Marega 20, Marega 20, e escolheu defender a cidade. Há comportamentos racistas em Lisboa, e nunca senti necessidade de dizer Lisboa é uma cidade, enfim, mas tudo bem, se realmente houvesse ataque à sua cidade, mas de facto não responsabilizou o clube, quando o clube legalmente, como sabe, tem uma responsabilidade, tem uma responsabilidade de acordo com o regulamento que conhece, nos termos do artigo 113, que é chamada à colação. E, portanto, acho que foi lamentável não ter chamado à colação a responsabilização direta do clube. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Neves.
Sr. Presidente, se for permitido, eu partindo da intervenção
com o deputado Lima... Sim, sim, queria que colocasse a sua questão e depois...
Então, Então, muito bem, sim senhor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade aqui presente. Existe muito a tendência da valorização mediática e até legislativa quando estamos perante acontecimentos extremos como aquele que nós assistimos neste caso em concreto. A questão aqui não se coloca tanto na medida em que nós temos uma revisão da lei muito recente e por isso mesmo também não podemos fazer conclusões, não podemos tirar conclusões ainda dessa aplicação, dessa revisão da lei, e eu quero ser muito claro nisso, quero deixar isso bem claro perante aquilo que quero dizer a seguir. No entanto, já aqui também foi dito por outros senhores deputados, e gostava de reafirmar isso, é que a ideia que existia antes dessa mesma alteração da lei é uma ideia que existe também hoje, que é aqui a inexistência de muito efeito prático dessa aplicação da lei. O Sr. Secretário de Estado, em grande medida, tentou aqui contrariar essa ideia. Mas a verdade é que nós, o que nós continuamos a sentir é que continuamos a ver os petardos, como disse o deputado António Filipe, continuamos a ver as tochas, como disse o deputado Telmo Correia, continuamos a ver cadeiras pelo ar, continuamos a ouvir cânticos de incitamento ao ódio e à violência, e continuamos a ouvir também insultos racistas, como é a questão aqui que é abordada. E a verdade é que isto pode acontecer, Sr. Secretário de Estado, a ideia pode ser contrária àquilo que o Sr. Secretário de Estado diz que o Governo tem realizado, mas é uma ideia que permanece na sociedade e que permanece também aqui neste Parlamento, por aquilo que conseguimos ouvir. Eu percebo que existem 6 meses até da aplicação da revisão da lei e que esse trabalho possa ser feito, ainda não existam conclusões concretas sobre esse trabalho. Mas a questão concreta é que se calhar antes não existia nada, ou existia praticamente nada. O que está a ser feito pode ainda, no meu entender, ser muito pouco em relação àquilo que deve ser feito. Porque se essa ideia genérica permanece na nossa sociedade e neste Parlamento, é porque efetivamente vemos, assistimos e ouvimos este tipo de coisas. E nesse sentido eu queria colocar a questão que era muito concreta, a seguinte. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade, consegue garantir que existem e terão disponíveis todos os meios necessários para identificar todos os infratores para este tipo de crime e de contraordenação, ou não consegue garantir isso?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu inscreverei o Sr. Deputado André Coelho Lima para depois, porque não foi possível dentro dos 2 minutos. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Sr. Presidente, eu queria realçar um aspecto que eu já tinha trazido na minha intervenção anterior, mas que eu acho que é fundamental para o debate que nós estamos a ter. Em Portugal não há uma percepção pública que condene de uma forma efetiva o racismo e a discriminação racial. Ou seja, não há uma sensibilidade pública de tal modo disseminada na sociedade que as pessoas consigam reconhecer as manifestações de racismo e discriminação racial quando elas acontecem como sendo manifestações de racismo e discriminação racial. Nós vimos ao longo deste debate que muitos dos deputados e deputadas que intervieram mantiveram a discussão relativa ao que se passa no futebol, mostrando uma resistência em transferir o que aconteceu no campo de futebol para o que acontece na sociedade. Ou seja, eu reitero a minha convicção de que o que acontece no futebol não fica no futebol. Ou seja, o que acontece no futebol também é uma tradução do que acontece na sociedade. Portanto, o que eu quero perguntar é como é que o Governo pretende fazer com que sejam identificadas de uma forma mais inequívoca as manifestações de racismo e discriminação racial nas queixas e também nas forças de segurança, uma vez que nós sabemos que muitas das queixas que começam por ser queixas de racismo e discriminação racial não são reconhecidas como tal. Portanto, e é importante para que a condenação seja nesse sentido que este reconhecimento seja efetivo e para depois os adeptos sejam afastados dos campos e que haja o conjunto de medidas que são relevantes para o combate a esta forma de discriminação. E outro aspecto que eu também acho bastante importante trazer e perguntar é que, e isto tem a ver com o Ministério da Educação, que medidas é que o Ministério da Educação e, neste caso, o Secretário de Estado do Desporto, que aqui está, irá tomar relativamente a estes casos que ocorreram de racismo e discriminação racial, quer seja aqueles que são mediatizados, como foi este caso do Marega, que nós reconhecemos, e houve um consenso nacional relativamente a isso, que não se trata de um caso único. Portanto, se não é um caso único, existem muitos outros que ocorrem e que pergunto se têm conhecimento ou não, e como é que estes devem ser tratados, ou seja, como é que o Ministério da Educação e a Secretaria de Estado irá intervir neste caso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção é tão simples para fazer aqui uma consideração breve. Eu, desde 2000, nos inícios de 99, 2001, que eu sigo este processo sobre o racismo, nomeadamente através da minha participação quando foi discutida a diretiva raça em 2000, em que eu, em representação do Estado português, estive a fazê-lo em Bruxelas. Eu lembro-me desse episódio que, na altura, uma das questões que bloqueou o avanço da diretiva era exatamente a questão raça. Porque se defendia, e defendo, e eu tenho que ir assim, que a raça só existe uma, que é a raça humana. Nessa perspectiva, eu acho que retrocedemos muito neste discurso, porque hoje em dia se fala da raça negra, da raça, não sei se é branca, se é caucasiana, e depois a questão do racismo em si, que tem exatamente a ver com o facto de crenças, eu digo crenças porque não há nada que o prova, de que existem raças diferentes e hierarquizadas com capacidades e potencialidades diferentes, nós nesse debate, o que eu gostaria que efetivamente nós trabalhemos para resolver é que peguemos em situações concretas para efetivamente dirigirmos os nossos trabalhos diretamente a essas situações. Porque a mim, eu vou-vos dizer, pouco me interessa achar que estamos num campeonato de saber quem é mais racista, quem é menos racista. Isto não resolve o problema da vida dos cidadãos afrodescendentes com quem eu trabalho e que vejo que o que aspiram é efetivamente um reconhecimento à dignidade que lhes é devida. Portanto, é nesse sentido que eu peço e que, efetivamente, trabalhemos seriamente, porque há problemas sérios e nós reconhecemos, quando nós olharmos para as condições concretas de vida, as fragilidades que as populações de origem africana enfrentam, peço são desproporcionalmente em relação... E nós reconhecemos... E o próprio programa do governo reconhece que há desigualdades estruturantes que são aquelas desigualdades que a cor da pele conta sobremaneira. E eu pergunto, estamos, senhora ministro, com muita serenidade, com muita calma, irmos tocar os problemas e resolvê-los, porque há muita dor nisto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente relativamente ao Sr. Secretário de Estado e à intervenção a parte da intervenção que me dirigiu, dizer-lhe, nós não temos ocasião de nos conhecer, quando referiu, é uma imagem que eu que deixei o pé para trás, como que, enfim, querendo fazer aqui um determinado papel, aquilo que lhe queria dizer, Sr. Secretário de Estado, precisamente por não nos conhecermos, é que eu não sou de me fazer à falta. Mais depressa, eu entrava de pé em risto do que deixava pé para trás. Isso é para outros exemplos. O que tenho aqui como pressuposto era dar o meu próprio exemplo, colocando-me naquele local, precisamente para demonstrar o perigo que existe nas generalizações. E pela intervenção que o Sr. Secretário de Estado teve, acho que cumpri plenamente o efeito pretendido. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, eu queria dizer, vou distinguir-me daquilo que a Sra. Deputada disse por uma questão de elegância, dizendo que lamento, e não qualificando de lamentável aquilo que disse, dizendo apenas que lamento pelo seguinte, porque entre muito que eu disse, em que subscrevi o que disse a Sra. Deputada Catarina Marcelino, em que me referi em concreto
em concreto, aquilo que acabou de dizer a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, à resistência em transferir o futebol para a sociedade. Ou seja, a importância de que isto não fosse só, até usei as modalidades desportivas que usou o Sr. Ministro, futebol, hóquei e outra, e que era necessário transferir para aquilo que eu lamento é isto, é que, como diz a Sra. Deputada Romualda Fernandes, no campeonato de quem é o mais antirracista, eu não entro nesse campeonato, que não estamos aqui para isso. Mas acho que isso sim me preocupa mais, a excitação e até uma certa hipocrisia em torno de um fenómeno que verdadeiramente, sendo grave, é muito menos grave do que muitos outros na vida de muitas pessoas que são objeto deste tipo de práticas diariamente. Isso sim é que é pegar naquilo que está no mainstream e deixar de pegar naquilo que verdadeiramente preocupa quem padece deste tipo de práticas racistas que são objetivamente abomináveis.
Obrigado, Sr. Deputado. Por último, Sr. Deputado Mónica Quintela, depois eu próprio colocarei uma questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade. Falou e ouvi com muita atenção todas as intervenções e queria colocar uma questão, porque todos nós sabemos que o comportamento individual é diferente do comportamento coletivo. As chamadas coragens coletivas, sociologicamente identificadas como o fenómeno da simpatia coletiva. Ou seja, nós, enquanto seres individuais, agimos e atuamos sempre de forma diferente do que quando estamos em grupo. E dentro e nesta perspectiva, pergunto quais os planos de intervenção aos vários níveis da dissuasão, da prevenção, da profilaxia, da atuação, da repressão, que o Governo e que a Autoridade têm previstos para atacar, reprimir e prevenir o fenómeno dos chamados comportamentos coletivos, quer sejam eles em termos de racismo, quer de violência, todos estes comportamentos que aqui falámos, mas não em termos da profilaxia e da prevenção do indivíduo, mas do fenómeno da coragem, da simpatia coletiva, simpatia, não na expressão na pureza etimológica da palavra, mas da sua expressão sociológica, das denominadas coragens coletivas. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu próprio, como deputado desta Comissão, queria apenas colocar uma questão que era a seguinte. O fenómeno da intolerância, a intolerância do meu ponto de vista está na base do discurso do ódio. E o discurso do ódio depois gera a violência. Tanto a intolerância como o discurso do ódio como a violência são, digamos, competências próprias de atuação por parte da autoridade. Eu só ouvi aqui o Sr. Ministro falar ao de leve numa questão, foi o único que falou, e ainda bem que o tocou, a questão dos comentadores. E esse é um elefante que está aqui no meio desta sala, porque o discurso de intolerância começa nos programas que são autênticos espetáculos degradantes relativamente ao fenómeno desportivo a que assistimos quase que diariamente nas televisões. E a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Ministro é se, por um lado, se entendem que qualquer tipo de atuação sobre esses espetáculos degradantes que fazem a apologia da intolerância e que depois têm o sucedâneo no ódio e na violência nos estádios de futebol, se entendem que a autoridade não tem qualquer tipo de competências para atuar sobre essa matéria, ou se acham que essa matéria, pelo menos, pode ser objeto de uma qualquer atuação por parte das autoridades governamentais, quanto mais não seja no sentido pedagógico de fomentar uma autorregulação dos mídia relativamente a esta matéria. Porque, de facto, aquilo a que os portugueses assistem permanentemente, como o Sr. Ministro aqui tocou, e bem, por parte da generalidade, eu vou mais longe que o Sr. Ministro, eu diria a generalidade, acho que só honrosas exceções é que ficam de fora, da generalidade dos comentadores do desporto nos mídia, nomeadamente nas televisões, estou a falar particularmente nas televisões, é um espetáculo degradante e a minha pergunta é se a autoridade entende que lhe passa completamente à margem das suas competências e, nesse caso, se o Governo entende que pode ou não fomentar e tomar diligências no sentido de alguma autorregulação por parte dos mídia relativamente a esta matéria, pelo menos antes de passar para fases diferentes. Sr. Ministro, tem então a palavra. Com certeza. Pedia 20 minutos, portanto, pedia que... Mas começamos então ao contrário, pelo Sr. Presidente da Autoridade. Faça favor.
Muito obrigado. Tentando então dar resposta às questões que foram colocadas, eu gostaria de começar por dizer que, de facto, o que para nós está em causa, independentemente da importância do panorama nacional e daquilo que é o nosso acompanhamento destas matérias numa rede mais alargada europeia, é de facto todo o discurso de ódio, todo o discurso de intolerância e de racismo a nível europeu. E gostaria de chamar a atenção, é importante que o faça aqui também, porque também há coisas que podemos desde logo aproveitar para aquilo que é a nossa intervenção, e assim tentamos também fazê-lo, para aquilo que foi a resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que dá pelo título Stop Hate Speech and Acts of Hatred in Sport. Esta resolução chama a atenção para um crescendo, portanto é uma tendência a nível europeu, não estamos a falar apenas a nível nacional, e mais uma razão para estarmos alerta, para aquilo que tem sido, na sequência da crise económica do final da década passada, de ataques terroristas, da questão da crise de refugiados, etc., de um crescente sentimento de xenofobia que tem sido visto a nível europeu, a nível também de fenómenos de racismo ou de manifestações de racismo e de intolerância, e que, de facto, nos leva aqui para um panorama mais alargado em que se deve fazer, e que acompanhando o raciocínio da Sra. Deputada Isabel Moreira, um diagnóstico é muito importante, e é isso que é pedido também, e também transporta isto aqui para aquilo que é a esfera de atuação da autoridade naquilo, pelo menos, que são os casos que lhe são dados a conhecer. Ou seja, há que quebrar também muitas cifras negras, há que ter números mais adequados, e se há coisa que eu felicito, para além de muitas outras, naquilo que foi a ação ou reação do jogador Moussa Marega, foi de facto a ação de sensibilização com elevado impacto mediático que a reação dele pôde ter, para que todos possamos cada vez estar mais atentos a estes fenómenos e de facto cada vez mais se atue, seja na esfera pública ou privada, e que estas cifras negras possam ser quebradas. Agora, relativamente a outras questões, gostaria também de referir, e começando por esta, mais recente também coloca, e muito bem, esta propagação, mediatização de discurso do ódio através de programas de televisão, de alguns painéis de comentadores, por assim dizer. Este foi já uma matéria em debate também no grupo de trabalho multidisciplinar, e também deixarei algum espaço ao Secretário de Estado para abordar esta matéria, mas de facto foi já uma preocupação. E aquilo que revemos, e limitando-me aqui à ação da autoridade, é que há aqui um mandato para a atuação relativamente a agentes desportivos, na Lei 39 de 2009. Ou seja, sentimos aqui alguma limitação naquilo que são pessoas que, agindo na esfera pública, não têm um vínculo para com os promotores ou organizadores de espetáculos desportivos. E, portanto, aí sim é uma questão que aproveito a oportunidade para sinalizar, mas de facto não tem passado à margem de preocupação e discussão destes grupos de trabalhos multidisciplinares. Depois, em relação à ação e profilaxia, de facto eu volto a destacar a importância que a ação no desporto nestas matérias tem, para mim, ainda mais importante do que noutras áreas. Obviamente que não tem lugar manifestações deste tipo e de qualquer tipo de discurso ódio, não tem lugar em qualquer aspecto da vida social, mas o desporto aqui tem uma sensibilidade muito própria. É que é um meio de influência enorme, até de educação dos mais jovens, por aquilo que são os exemplos que vêm dos seus ídolos desportivos, etc. E tanto assim é que esta resolução da Assembleia Parlamentar, que eu aludi, chama a atenção para aquilo que é a importância de nós não permitirmos que uma ferramenta tão privilegiada de passagem de bons valores, de tolerância e de aproximação entre povos e culturas seja quase sequestrada como um veículo de promoção destes valores, desta falta de valores, desta propagação de discurso de ódio, de intolerância, e que no fundo acaba por ser tudo aquilo que pretendemos evitar. E portanto eu queria aqui deixar bem claro que a autoridade está perfeitamente ciente daquilo que é o seu mandato e a importância do seu trabalho, a par de outras, nesta matéria. De facto, há aqui uma intervenção mais imediatista em termos do afastamento das pessoas que têm este tipo de comportamentos de espetáculos desportivos, também a nível de sanções mais céleres e consequentes, mas depois um terceiro papel mais de transformação em algo que também está no nosso plano estratégico de ação, nas nossas linhas de orientação, que tem que ver com a substituição de um discurso e de um comportamento, uma cultura de hostilidade, no geral, que é muito visível desde os jogos mais de âmbito local até àquilo que são as rivalidades das grandes competições, pela substituição por aquilo que é uma cultura de hospitalidade. Substituição de hostilidade por hospitalidade, que em certa medida dá resposta a muitas destas questões. E para isso é importantíssimo que a autoridade, e tem iniciado a sua ação também nisso, tenha aqui um papel de capacitação e transformação dos demais atores nestas matérias, seja através da sua participação em ações de sensibilização, como temos tido junto de várias associações desportivas, e isto para falar de ações específicas, também algumas formações junto das forças de segurança, que também já temos algumas ações calendarizadas, uma ainda para este mês, mas também em coisas que estão já previstas na Lei 39/2009, como é, por exemplo, o desenvolvimento dos regulamentos de prevenção da violência, que devem ter previstas medidas socioeducativas. E depois isto vai também acabar por entroncar no que é a formação dos gestores de segurança dos próprios promotores desportivos, dos promotores de competições desportivas, que cada vez mais têm que estar despertos para estas matérias, têm que estar capacitados também a atuar no âmbito das suas competências e que têm que saber que soluções é que têm ao seu dispor e têm que as pôr em prática. Coordenados, obviamente, também com a esfera pública nestas matérias, mas isto vai permitir aqui quase uma desmultiplicação de ações que esperamos, a médio e longo prazo, tenha aqui uma incidência na transformação dos fenómenos que hoje são visíveis. Quando se fala, de facto, do curto espaço de tempo em que foi criada a autoridade e até para a entrada em vigor das últimas medidas legislativas, eu gostaria de chamar a atenção que tantas vezes falamos da grande transformação que aconteceu no Reino Unido, mas, de facto, o que se verifica é que nos anos 70 havia fenómenos gravíssimos de hooliganismo, havia também fenómenos de racismo, dá-se um desastre de Hazel Park em 1985, onde morreram mais de 30 pessoas, um desastre de Hillsborough em 1989, onde morreram mais de 90 pessoas, e no Euro 2000, Bélgica-Holanda, no ano 2000, portanto, houve uma onda de indignação e vergonha nacional no Reino Unido relativamente ao comportamento dos adeptos britânicos neste mesmo campeonato. Portanto, eu espero e apelo também àquilo que é a compreensão para com o trabalho desta autoridade, das sementes que começamos a semear e que esperamos vir a colher frutos mais tarde. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, muito sinteticamente, até porque o Sr. Presidente da Autoridade acabou agora de, enfim, fazer referência a algumas ideias que eu queria aqui deixar, vou reforçá-las muito sinteticamente. Sr. Deputado André Neves, Sr. Deputado André Coelho Lima, enfim, entendam as minhas palavras, Sr. Deputado André Coelho Lima, referia aqui o facto de ainda não, enfim, não tínhamos de facto o prazer de ainda ter estado juntos, mas quero dizer o seguinte, entradas de pé em risco não são bonitas e nem desejáveis. Enfim, deixar o pé para trás também não é eticamente e desportivamente aceitável, mas eu acho que o Sr. Deputado, se tivesse começado a sua intervenção a dizer Marega 1, Governo 0, teria sido uma entrada de pé em risco. Enfim, fez uma boa intervenção, enfim, não cabe a mim estar a qualificar, mas gostei da sua intervenção toda, depois no final acabou por deixar, lá está, o pé para trás a fazer-se à falta. E, portanto, eu diria não como a sua deputada Isabel Moreira, Marega 20, porque isso também não é eticamente, enfim, do ponto de vista desportivo, desejável, mas eu diria Marega 20, resto do mundo 0. Porque, efetivamente, o Marega teve ali uma atitude absolutamente não só compreensível como aplaudível, mas o Governo não teve zero. Enfim, há um conjunto diverso, do meu ponto de vista, de entidades, de instituições, de agentes, dos próprios adeptos, que têm que repensar aqui muito do que é o seu comportamento. E, portanto, isto que o Sr. Presidente da Autoridade acabou agora por dizer, eu para mim também acho que é muito relevante. Quer dizer, nós temos uma autoridade que está criada há pouco mais de um ano. Temos uma legislação que foi, enfim, alterada e que entrou em vigor em setembro passado. O exemplo de Inglaterra é muito feliz. E aqui, Sr. Presidente, peço-lhe desculpa, tenho que me fazer justiça, eu também
enfim, ao de leve, mas toquei a questão dos programas televisivos, tendo dito até esses infindáveis programas televisivos de comentário de casos que nada ajudam, evidentemente, a um clima, digamos, tranquilo enfim, na sociedade, depois de uma forma geral, e em quem acompanha mais objetivamente as questões do futebol. Quero dizer, Sr. Presidente, a este respeito, que o tal grupo institucional que também já aqui referi que criámos, entre diversas temáticas que tem abordado, já abordou esta concretamente, o papel da comunicação social, tendo convidado inclusivamente o Sr. Presidente da ERC, da Entidade Reguladora da Comunicação Social, para estar presente. O Sr. Presidente não pôde estar presente e esteve um vogal da ERC com este grupo multi-institucional. Devo dizer-lhe, e enfim, também não será matéria absolutamente estranha ao Sr. Presidente e aqui aos senhoras e senhores deputados que tratam na primeira comissão destas matérias também dos direitos, liberdades e garantias, enfim, esbarramos muito no chamado, enfim, direito à opinião e à liberdade de expressão. Foi o que nos transmitiu o vogal presente da ERC nesta reunião, questionado, diria, consecutivamente, sobre a possibilidade de alguma forma, a autorregulação poder, enfim, se não resolver em absoluto, amenizar muito significativamente o impacto que este tipo de programas e a linguagem que lhe está subjacente depois acaba por trazer. E, portanto, só para dizer que lá está, o Governo, através do Grupo Multinacional, também já percorreu esse caminho. Não tivemos manifestamente grande abertura, digamos, por parte da ERC. De resto, nos meus frequentes contactos com a comunicação social, procuro sempre evidenciar mesmo isto. E eu hoje acabei aqui por dizê-lo também, quer dizer, convidar a comunicação social a dar eco também do que é o resultado, muitas vezes, destes actos que condenamos para contrariar esta ideia de impunidade. Enfim, às vezes, bem sei que não há a paciência, a atenção mediática para dar um caso e reportar um resultado que aconteceu passado um ano. Mas isso sabem vocês todos, tão bem quanto eu, que vivemos num Estado de Direito. E as coisas não acontecem e a justiça não funciona com os tempos, volto a dizer, da justiça de café. Que às vezes, não é? Daquele comentário que é, era prendê-lo, era... imediatamente, as coisas não funcionam nestes termos. Portanto, por fim, senhoras e senhores deputados, o que procurou ser aqui o meu contributo é manifestar, evidentemente, o trabalho que o Governo tem feito, manifestar a preocupação que nem todos os agentes estão a trabalhar, do nosso ponto de vista, como poderiam para a erradicação de fenómenos de violência no desporto, e evidentemente que aqui eu falo claramente dos agentes desportivos, que têm responsabilidades acrescidas e que eu diria até será de todo o interesse deles fazê-lo, uma vez que estão a proteger o seu próprio negócio, se quiserem, quando tantas vezes falamos do futebol profissional e os agentes desportivos que gerem esta modalidade referem-se muitas vezes à indústria do futebol. Então, achamos que devem fazê-lo. O exemplo de Inglaterra é muito feliz que o senhor Presidente da Autoridade aqui trouxe, não é? Porque às vezes é dado exemplo, Inglaterra, tudo resolvido. Bom, tudo resolvido, mais ou menos. Tudo resolvido, mais ou menos. Para além de que Inglaterra, quer dizer... O fenómeno do liganismo tem muito, mas rigorosamente muito pouco a ver com o que alguma vez em Portugal já possa ter acontecido. Aquela lamentável morte trágica que já houve no Jamor, enfim, mais recentemente, não exatamente num recinto desportivo, mas eu quero lembrar que foram mais de uma centena de mortes que aconteceram em dois momentos trágicos, absolutamente trágicos, em recintos desportivos, como aqui já foi referido. Portanto, esta é uma batalha, um combate de todos, que não deve mover-nos, digamos, qualquer tipo de espírito que não seja o de cooperação, o de articulação entre os mais diversos agentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. O que estamos aqui a fazer é, num fenómeno social tão relevante quanto o desporto, quanto o futebol, é ter uma reflexão alargada sobre aquilo que são os princípios basilares do nosso consenso constitucional, da nossa afirmação de valores. E por isso não há aqui direitos que sejam, ou discriminações que sejam mais relevantes do que outra. A afirmação do princípio da igualdade e o combate à discriminação afirmado no artigo 13 da Constituição vale para todos os tipos de, para todas as formas de discriminação aí enunciadas. E, portanto, o combate do Governo não depende nem da mediatização, nem depende da estatística. Isto é, qualquer caso de violação de direitos humanos é aqui, qualquer caso em que o direito do outro seja, relativamente ao nosso, o direito do outro seja posto em causa, é intolerável. Estejamos a falar de discriminação de género, de homofobia, de antissemitismo ou de discriminação com base na origem étnica ou na afirmação daquilo que é uma mentira científica, que é a existência de raças. E, portanto, nesta matéria aqui, o que fazemos é concreta, é entender que este tema é algo que está no cerne da atividade legislativa do Governo, e por isso apresentei aqui o diploma que reforçou e deu capacidade de legitimidade processual aqui que não tinha. Foi o Governo anterior, eu enquanto Ministro Adjunto, que apresentei aqui a iniciativa legislativa que veio dar legitimidade processual à CITRE. Igualmente, na revisão, na intervenção que tivemos, quando da criação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, fator que faz a diferença é que, ao contrário do IPDJ, esta autoridade passou a ter legitimidade processual autónoma. Isto é, não depende para agir daquilo que é a participação das forças de segurança ou de qualquer input que seja dado pela sua tutela, mesmo sendo um organismo integrado na administração direta do Estado. E, portanto, esta atuação, e tenho aqui o à vontade de ter tido em fases diferentes deste meu ciclo de experiência política, a relação quer com aquilo que foi a mudança da natureza da CICTRE, quer com a criação desta autoridade, não são acasos, correspondem a uma visão sustentada daquilo que, não vou aqui, não é hoje o tempo para fazer um debate mais alargado, mas que quando falo aqui em fenómeno, não falo em incidentes. Os incidentes, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, é que o incidente é pontual, é concreto. O fenómeno tem a ver aqui com uma dimensão social de algo que é claramente intolerável. Seja discriminação de género, seja antissemitismo, seja manifestação de práticas racistas. E por isso o desporto tem uma dimensão de mobilidade social que é conhecida e tem uma dimensão de escola de valores que deve ser promovida, designadamente pela sua capacidade de integrar no plano da igualdade do seu mérito, na sua capacidade em praticar futebol ou qualquer outra modalidade, de integrar jovens independentemente do seu estrato social, independentemente da sua origem. E é essa dimensão do fenómeno desportivo que nós devemos valorizar. E por isso não pactuamos com aquilo que é a destruição desta dimensão de escola de valores que deve ser promovida na prática desportiva. E por isso a atuação é muito clara. Nós não precisamos as orientações que estão dadas às forças de segurança é que reportem os casos de discriminação racial e participem criminalmente. Falei aqui de mais de uma dezena de casos só nesta época desportiva. Não quis estar aqui para falarmos de fenómenos recentes anteriores ao caso Marega, do distrital às provas europeias, envolvendo sempre aqui clubes portugueses. Também relativamente às forças de segurança, realização de ações de formação pelo ACM, Programa Juntos por Todos, ACM-PSP, programa de formação específico dirigido a dirigido à GNR, também dando formação no combate ao racismo a oficiais e oficiais, sargentos e guardas da Guarda Nacional Republicana. O Governo continuará este combate e ficamos satisfeitos por perceber que há aqui uma convergência muito alargada nas formas de como a Assembleia da República aborda na sua pluralidade partidária, como aborda esta questão. Não é responsabilidade só do Governo, não é responsabilidade só da Assembleia da República. Entendemos que há um déficit de intervenção dos clubes, dos organizadores do espetáculo, e há aqui um discurso de ódio nos dirigentes e um discurso de ódio no comentário desportivo que é inaceitável e relativamente ao qual devemos todos, e isto dirige-se no exercício da liberdade e assumindo aqui o risco da liberdade de crítica, devemos todos, na sua competência de organizadores de espetáculos desportivos, na sua responsabilidade de entidades que atuam no fenómeno mediático, de entender que nesta matéria a liberdade não tolera a discriminação. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade, Sr. Secretário de Estado e, em particular, ao Sr. Ministro. Agradeço a disponibilidade com que responderam a todas as questões colocadas pelos Srs. Deputados. Agradeço também aos Srs. Deputados e termino aqui a nossa audição de hoje. Muito obrigado. Boa tarde.